Rápidos Cast. Agora.
Bom, sejam bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic the Gathering. Hoje estamos eu aqui, o Eli, com o Felipe. E aí, Felipe?
E aí, Eli? E aí, pessoal?
Hoje a gente tá desfalcado do MP, né? Ele tá com alguns problemas familiares aí. Até a gente pede aí pra quem ora, faça suas orações, mande suas energias aí para dar uma força para ele e para a família dele aí. E fica a nossa mensagem também de tamo junto, MP, que precisar a gente tá aí, né, Felipe?
É isso aí, a guilda unida.
Isso aí. Então a gente pede desculpas aí se algumas coisas do programa não saírem como de costume, né? A gente tá sempre aí na chancela do MP, então a gente vai aprendendo ao vivo aí, né, Felipe?
Quem sabe faz ao vivo.
É isso aí. Bom, quem tiver alguma sugestão sobre algum assunto, alguma dúvida aí, entre em contato com a gente pelo e-mail, hackdoscast@gmail.com, pelo Facebook, Twitter, né, @hackdoscast. E aproveitando, Felipe, há quanto tempo você não fala, por que Hackdoscast?
Que aqui é BR.
É isso aí, aqui é BR, nós vamos aprendendo todos juntos aí. Bom, hoje na fase principal a gente vai falar sobre o Pioneer com o Juliano, né, um cara que tem acompanhado bastante o formato. Ele vai falar mais aí pra gente sobre o Players Tour, e também como ficou essa nova estrutura, né, do competitivo. Agora a gente tá vendo ela acontecer aí com os novos eventos, né. A gente teve o Players Tour Bruxelas, o Nagoya, agora simultâneo, e nesse próximo final de semana o América também, que não me fugiu a cidade, é o Fênix, em Fênix, e aí a gente vai completar os três regionais aí que alimentam o Players Tour Finals. Né? A gente até comentou um pouco dessa bagunça, mas é bom a gente colocar tudo em ordem, né, Felipe? Eu acho que vale a pena a gente entender como é que tá funcionando aí agora, né?
Exatamente, mudar alguns caminhos para você chegar no Pro Tour, né? No caso, Players Tours. Então é sempre bom dar uma revisada.
Bom, e aproveitando que o assunto é Pioneer, né? A gente tá recomendando alguns programas passados aí para você que conheceu a gente talvez pelo Spotify, né, com essa mudança nossa aí. Então a gente vai recomendar o episódio 196 que a gente fez com o Batutinha, que a gente começou a explorar um pouco mais sobre o Pioneiro. Foi logo que ele surgiu, né, que ele foi oficializado. E o Batutinha, para quem não conhece, o Carlos Alexandre é um cara que já foi grinder durante muito tempo, no 2010 aí, mais ou menos. De um tempo para cá ele voltou a jogar Magic, então ele tá no cenário aí, e ele passou bastante insights de como o formato, né, se desenhou no começo. É a fase ainda de vários banimentos, mas eu acho que vale a pena para você conhecer um pouco mais do formato. Bom, e
também
a gente quer agradecer.
Pra quem não conhece também, né?
Sim, sim. Pra quem ainda não teve a oportunidade desse primeiro contato com o Pioneer. É bom mesmo. Agradecer ao Paulo, nosso apoiador aí, que compartilhou o código do deck da Liliana no Arena. Um abraço pro Paulo aí. Também dar os parabéns aí novamente pro Diego, né? Que teve a filhinha dele que nasceu aí nos últimos dias. Compartilhou com a gente uma fichinha de criatura, né? Criatura, filha aí. E a gente continua desejando saúde aí. Obviamente que ela não joga de azul, né, Felipe?
Assim, né? Sabe que a gente não pode escolher tudo nessa vida. Acho que se a gente decidir jogar de azul, a gente tem que respeitar, né? A gente não precisa concordar, mas fazer o quê, né?
A culpa é do Diego se ela jogar de azul, hein? Lembrando que Exatamente. O Diego jogava de Tron, que... então...
Já tem um pezinho lá, né? Mas
uma caratismo
tudo vai dar certo. Né? Exatamente. Mas tudo vai dar certo, ela vai pro caminho de passar por todas as etapas, né? Todas as fases. Não ficar pulando a fase de combate e jogando no turno do oponente.
Isso é importante também. Bom, e para falar de mais um apoiador nosso aí, o Afrânio, que teve a lista meme dele de Modern Elfo, que foi publicada aí pela Wizards na lista de 5-0 semanal, né, no nick dele aí, o Party Boy. E é bacana, né, quando a gente vê alguns resultados aparecendo, é bacana você ver o 5-0, ou para quem vai bem em algum challenge, é gratificante, né, você vê que por mais que às vezes você ache que a lista não tá muito boa e tal, fazer um resultado é sempre bom, né, sempre gostoso você ser reconhecido aí por algum resultado que você tenha no Magic, né.
É, exatamente, mostra um potencial da lista, né, também.
Sim. É, fazer 5-0, para quem não joga MOL, parece simples, mas não é tão simples assim, claro. Pode acontecer de você pegar 5 good match, né, e atropelar, mas normalmente não é isso que acontece, principalmente em formatos como o T2 e Modern, que tem muita gente jogando, né. Então não é tão simples quanto parece, né.
Não, você tem que sempre contar que tem que fugir da zica, né.
É, tem isso. Não que o físico não tenha, mas o digital sempre tem uma ziquinha básica ali, né?
Ah, não, sim. Sempre tem, seja no físico, seja no digital, né?
É que o digital é o que a gente sempre fala, né? Tipo, você joga mais, né? Então, às vezes, você fica mais em evidência, né? Quando você tem uma zica, um fold e tal.
Você fica na probabilidade,
né? É, então, mas tipo, você joga...
probabilidade negativa mais frente.
10 partidas no mês de físico e joga 150 de digital... Então, obviamente, você vai perceber muito mais, né, a Zico ou o Flood aí do que na comparação com o Tabletop, né?
Exatamente.
Bom, e falando de apoiador, então, para quem quiser contribuir com o nosso trabalho aí, a gente tem o Padrim, tem o Catarse também, e você pode ter recompensas, entra no nosso grupo de apoiadores do WhatsApp, a gente está sempre trocando ideias aí, então... recomende o programa para algum amigo seu também, compartilhe com a galera para a gente continuar crescendo. E bora para manutenção, Felipe?
Vamos lá.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, foram divulgadas as artes aí dos tokens de Unsanctioned, né? E mais uma vez, né, nesse frame diferentão, mas eu acho que uma coisa que eu tenho gostado é que, primeiro, que as artes estão combinando bem com o tipo da criatura, né, e eu acho que elas, por mais digitalizadas que algumas pareçam, né, para quem puder ver aí, você vê, por exemplo, esse Beeble, não tem muito de coisa real, o próprio Goblin e tal, eu sei que é uma característica dos Unsets, né, mas eu acho eles acertaram a harmonia dos tokens, né? Nesse frame novo, eu acho que tá mais interessante. Não sei se você gostou.
Eu acho que como também ele já tem uma... como chama? Um viés um pouco mais jocoso, a arte digital não pega tanto, né? Porque é mais fácil fazer uma coisa não séria, mais zoadinha assim, numa arte digital. Eu acho que faz mais diferença quando uma arte mais realista, assim. Mas no flavor do set, eu acho que enquadra bem.
É verdade, tem aí a fichinha para você contar os seus contadores de Acorn, que a gente fez uma pesquisa extensa aqui para entender o que era um Acorn, que para mim era uma castanha, uma noz, algo do tipo, e para o português ela se chama bolota, que é o fruto produzido pelo carvalho. E o Felipe foi mais além para ver se encontrava, descobrir se era comestível, né, Felipe?
Parece que é comestível, pelo menos eles fazem farinha. E se o esquilo come, a gente pode comer também, né?
Acredito que não vamos ter problemas, né?
Não deixa de ser uma castanha, né? Mas tem aqui, ó, eles são altamente nutritivos, eles têm 144, uma onça tem 144 calorias, e 2 gramas de proteína, e 4 gramas de fibra, e 9 gramas de gordura, então... Como toda
totalmente
castanha,
saudável.
Tem bastante gordura. Exatamente. Tem bastante vitamina A e vitamina E, pra quem estiver precisando.
Tá vendo? O que era só um token se tornou aí uma... Você ficar perdido numa floresta de carvalho, você já sabe o que comer já.
Exatamente.
Bom, e tivemos a venda de mais uma arte de Magic, né? A arte original, que foi o Nyx Lotus, né? A Lotus nova aí de Theros Beyond Death. É uma arte bem, bem bacana, né, do artista é o Raul Vitali, né, a arte original foi vendida por $22,500 e o esboço, né, o scratch aí foi vendido por $5,555, é um pouquinho caro aí, né, Felipe?
Eu acho assim, né, arte é subjetiva, então você vai botar, né, o preço nisso aí, né,
quem... quem somos nós para precificar o negócio, né?
Exatamente, vale quanto paga.
É verdade. E para quem não conhece o Raul Vitali, como eu não conhecia, né, não lembrava de quais cartas ele fez, a gente vai deixar o link aí do Scrawlfall com as artes. Ele fez várias artes para algumas cartas da Reserve de List, né? As versões da Mox, Ancestral Recall, Bayou, Tundra. Mas não fiquem preocupados aí ou felizes, porque são todas cartas promo. São aquelas oversides, né, Felipe? Que dão em alguns campeonatos vintage e legacy aí na Europa e nos Estados Unidos, né?
Isso. Eu queria também comentar que se você gosta de arte de fantasias em geral, como Senhor dos Anéis e essas coisas, entrem no site dele. Tem umas artes muito, muito, muito boas.
Realmente, eu tava dando uma olhada ali. É legal quando a gente encontra alguns artistas assim, né, fora desses mais conhecidos, e a gente vê o talento dos caras, né? Realmente são pessoas que, claro, obviamente, para você desenhar uma carta de Magic, chegar no ponto ali, você tem que ser bom, mas as artes deles são bem bacanas. Como você falou, nessa pegada de fantasia, ele fez várias cartas de pedras de mana, por exemplo, então você vê um pouco mais do pano de fundo, né? Você vê a pedra de mana e o fundo, ele faz uma ambientação bacana. Eu me surpreendi aí com a arte dele. Além dessas cartas oversized e alguns terrenos básicos, ele fez essas Cluestones, ele fez várias. Ele fez o Found Street Denizen, né? Que é aquele Goblin de Gatecrash. O Hieroglyphic Illumination também, de Amonkhet, que jogou bastante no T2 da época. Nether's Claim, vários cinetes também ele fez. E o Aethervial de Kaladesh, né? Inventions, né? Isso, e de Inventions, aquele frame diferente que saiu lá, né? Das Masterpiece, né? Então, bem bacana a gente conhecer um pouco mais de mais um artista de Magic aí, né?
Exatamente.
Bom, e o Maru, né, o Marcos Walter, respondeu, né, após várias insistências aí da galera, sobre o Oblight, ou o Obliette, né, porque que ele não saiu agora, por exemplo, em Teros, né, que era um set que tem uma pegada de encantamentos, criaturas, no caso, o Obliette leva a criatura e as auras dele, né, pro exílio, então tem a ver, né, com a pegada do set, e aí ele respondeu que um dos problemas foi a questão da temática, né, Oblight é uma palavra francesa, né, então não tem muito a ver com a parte grega, né, que é da história de Teros, então seria um problema encaixar ali, e outro problema...
Eu acho isso bem furado.
Assim, eu não tinha a mínima ideia de que Oblette era uma palavra francesa e não veria nenhum problema delas dizerem que ela tinha origem grega, mas ok, quem sou eu para discutir. E em segundo lugar...
Que é esquecimento, não é? Não, coisa assim.
Ela não tem tradução.
A Dungeon, na verdade.
Como?
Parece que é um... É tipo um bueiro que se usa como uma masmorra. Uma masmorra com um bueiro, com uma entrada de bueiro em cima.
Entendi.
Uma cova profunda e uma tampa em cima redonda. Precisa ser redonda, só uma tampa em cima.
Então realmente tem sentido, né? Acaba tendo essa dimensão aí.
Mas é que isso é aquela desculpa esfarrapada, né?
Sim. O nome Não tem. Vamos inventar um motivo pra poder não imprimi-la, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, acho que. E o segundo motivo que ele apresentou é que hoje no T2, né, as cartas que vêm para o T2 seguem a Color Pie do Modern, e habilidades que fazem isso hoje são normalmente cartas brancas e não seriam cartas pretas, né? Então é mais uma desculpa esfarrapada que vem transvestida de algo, né, com um argumento, e realmente não tem muito motivo. Mas aí, em sequência, né, como ele, acho que ele mesmo percebeu de que os motivos não seriam muito bons, ele diz que eles encontraram uma forma de fazer o Oblete entrar num set. Na verdade, ele não diz um set, ele fala que ela está planejado para ser reprintada em um produto que vem logo, né? Que deve aparecer aí. Detalhe que ele não falou um set, ele falou um produto. O que me fez pensar que provavelmente ele vai sair em algum produto de Commander esse ano, né? Porque é uma carta que, se for printada no Commander, não vai afetar muito, né? Vai fazer alegria de quem joga Pauper, obviamente, e não corre o risco de afetar nenhuma parte de Flavor ou de Color Pie, né? Que foram os argumentos que ele apresentou, né?
Vou acrescentar uma cultura inútil, eu dei uma pesquisada rapidinha aqui numa formal, mas Oubliette vem realmente de Oublier, que vem do esquecimento, né? Para esquecer, que é basicamente uma passagem, uma masmorra construída nos castelos, que é para você colocar presos políticos ou coisas do tipo. E eles são feitos com paredes pequenas para você ter um dano psicológico no prisioneiro.
Profundo, hein?
É.
Felipe também
é cultura. Você bota lá o cara numa para esquecer.
É bacana, é interessante. Eu nunca tinha pesquisado a fundo. Tem um significado até bem lógico, né? Se você for esse Oblivion aí, né? Tem de Oblivion, né? Tem
Oblivion.
Talvez seja uma raiz aí da mesma palavra, né? Oblivion também tem a ver com o esquecimento, né?
É.
Fui até mais além, lembrei de uma outra coisa que Oblivion lembra. Me lembrei de Obliviate, que é um feitiço do Harry Potter que faz apagar a memória.
Acho que vem tudo da mesma raiz, né?
É, deve ser tudo da mesma raiz, né? Então, Hack dos Cast também é cultura, tá vendo?
Isso aí.
Bom, e o Mário continuou respondendo algumas incertezas aí da galera. E no. Como é que é o nome? Odds and Ends, né? Que é o artigo que ele escreve aí com frequência. E ele foi questionado sobre quebrar a regra de ter criaturas comuns, brancas, com poder 4 ou mais, né? Eu até dei uma pesquisada aqui. A última que tinha saído, na verdade, é de Pyrexia, né? Nova Pyrexia. Loxodon Convert, 4 mana, 4-2 e não faz nada. Teve uma em Innistrad, mas é aquelas cartas que flipam, né? Então, na frente ele é um bicho 2-2, que quando ele morre, ele vira um bicho 5-4 atropelar. Então, não dá muito para contar. Então, faz um bom tempo aí que a gente não tem uma carta desse tipo, né? E saiu agora com o Captivating Unicorn. Deixa eu até ver o nome dele em português aqui. É Unicórnio Cativante. 5 manas, 4-4, ele tem constelação. Toda vez que um encantamento entrar no campo de batalha sob seu controle, você vira a criatura alvo que o oponente controla. É até interessante, né? Pro limitado, por exemplo, é uma carta que é interessante, né?
E separar foram pouquíssimas, né? Ainda é uma coisa que eles não exploram muito.
Sim, até pelo Scryfall aqui, acho que são 5. É a quinta carta, né? Então, realmente é bem pouco. E aí, um dos motivos que ele colocou foi que eles estão reavaliando, né, essas possibilidades das Color Pie, né, renivelando, né, porque eles, principalmente pelos produtos de Commander. Né, esse foi um dos motivos que ele apresentou. Porque você tem vários comandantes, né, hoje, que são monobrancos, né, e eles estão tendo que rever esse tipo de criatura para você conseguir fazer, né, dentro do produto ali, as coisas fazerem sentido e ser bom, né, simplesmente não só colocar ali por colocar, né.
Exatamente.
E outra coisa que ele foi perguntado, aqui eu vou fazer um parênteses, né? Porque, para quem não sabe, o MP que normalmente faz o roteiro, né? E ele escreve.
Hora da exposição.
E ele escreve da forma como fica mais claro para ele, né? Então, uma das perguntas que o Mauro recebeu foi se as sagas poderiam ser evergreen, né? Eu já ouvi esse termo. mas não é uma palavra que eu uso com frequência, e na verdade evergreen seria algo que poderia ser feito sempre, né? Acho que é a forma mais fácil de dizer, né, Felipe? Acho que
isso, é dizer isso, uma habilidade pode... evergreen é bem utilizada em Magic, né? Que a gente usa a habilidade evergreen, são aquelas que podem vir em todos os sets, não precisa ser um set com design para isso, né? Que nem flying é uma habilidade evergreen.
Aí foi uma falha minha de não conhecer o termo. Só que aí, para complementar, o MP respondeu e ele escreveu assim: não, mas talvez decíduas, depende da popularidade. E aí eu travei, porque é uma palavra, né? No meu vocabulário não existia essa palavra.
Eu acho que pode deixar pro ouvinte resolver isso aí, hein?
E aí eu fui procurar o que era decíduas e vem da parte de botânica, que diz que as árvores, num período de inverno ou outono, as folhas caem, né? Trocam as folhas aí. E então, para entender o contexto, ele perguntou, o ouvinte ali, né? A pessoa perguntou pro Mario se as sagas poderiam vir em vários sets, e ele disse que não, mas provavelmente em ciclos, né? Então ela deve aparecer de vez em quando, dependendo da popularidade, né? O primeiro ponto. E se o set encaixa, né? Tem alguma temática que você consiga fazer valer encantamentos, né? Eu acho bacana, é um tipo de permanente que eu gostei. São habilidades que normalmente são interessantes e geram mais uma camada, né, Felipe? Acho que dentro do jogo, por mais que as sagas ainda não sejam... estão jogadas em outros formatos, né? Normalmente só no T2, no Pioneiro ainda não apareceu, talvez apareça alguma coisa aí, mas no T2, por exemplo, esses UW que tem aparecido bastante sagas brancas. E qual que é a sua avaliação das sagas, né? Desde que elas saíram em Dominária para cá, você acha que não altera em nada, ou você viu elas de uma forma bacana, pelo menos no T2?
Eu acho que dá para ter algumas interessantes, mas eu não vejo assim, como ela tá uma mecânica cíclica, né, no sentido de ela é uma carta efêmera, que tem um efêmera de efeito, né, em alguns turnos, né, uhum. Ela é uma mistura de feitiço com contínuo, com um feitiço, mas é um encantamento, porque ela tem habilidade, depois tem triga, né, então é uma coisa mais complicada, né, Não é que é um encantamento, que encantamento o que que era? Você bota e tá em jogo, né? Igual um artefato. Ah, artefato é uma coisa física, tá lá e existe lá. E o Saga não, ela tá lá, mas ela vai embora. Então é mais uma coisa, um misto, né? Então eu acho interessante ter, mas não sei se eu gostaria de ver em todo o metagame, porque ela tem uma... Ela foi criada de um jeito, construída de um jeito que é pra... Porque foi feito para contar a história, né? Um jeito para contar a história foi pensado assim, as habilidades são assim, então fica meio, sei lá. Bom, pode ter uma outra em todo set, né? Mas eu acho que cansa também, né?
É um tipo de carta que às vezes é fora de flavor, talvez não faça muito sentido, né? E aí entra essa questão da popularidade, né? Se lança uma carta, ninguém gosta e você acaba queimando isso também, né? Eu acho que esse é um ponto também.
Você vai ter, sei lá, uma saga pra contar a história de uma coisa sem importância, né? Não que não possa ser uma saga, mas...
Injusto.
Como o Alfo de Llanor virou o rei dos Llanor, sei lá, pô. Pode ser uma saga, mas não sei quantas pessoas estariam interessadas em escutar essa história. Algumas com certeza, né?
Justo. Bom, e pra quem estiver jogando aí o Mana Strike, né, esse novo joguinho de cartas aí, no celular, nós já criamos uma guilda, né, Felipe? E apelidamos carinhosamente de Hack dos Cats, né, fazendo um trocadilho aí. Já tem bastante ouvintes aí que já entraram. Ela tá aberta agora, né, Felipe?
Tá aberta.
Ela tá aberta.
Então quem quiser, só...
Só procurar aí, para quem não estiver jogando ainda, é um joguinho bem bacana para jogar no celular. Exige algumas... É ideal que você talvez já tenha jogado, né? Algum tipo de jogo, tipo Clash Royale e tal. Porque vai te poupar um gasto de recurso de começo, né, Felipe?
Isso, é um jogo da Netmarble, que faz jogos desse estilo, e ele é uma mistura de Clash Royale com Star Wars Sorcery, né? Então... Ele tem a figura do Planeswalkers, só que você não controla ele como se fosse personagens do Force Arena. mas tem uma coisa a mais do que só as cartas do Clash Royale.
Então, pra quem quiser entrar aí...
É o melhor
aí...
jeito que eu posso...
Não, é um jogo bacana, você consegue aí, se souber economizar os recursos, você consegue bem, então tem bastante gente já... Teve produtor de conteúdo que já fez vídeo sobre isso e tal, acho que é bacana a gente conhecer mais, e é mais uma forma de interação aí no meio do Magic. Semana passada a gente noticiou aí que a Wizards fez um... registrou um nome de uma empresa chamada Archetype Entertainment. Meu inglês está uma beleza. E agora foi explicado, né, o que é essa empresa. Então, na verdade, é um novo estúdio digital da Wizards mesmo. Inclusive, ela contratou duas pessoas que eram da BioWare, né? Faz jogos aí, vários jogos conhecidos como Baldur's Gate, Dragon's Age, Neverwinter Nights, os jogos de Star Wars também.
Maravilhosos.
São muito bons. O James Olin e o Chad Robertson, né? Então são as duas pessoas aí à frente do novo estúdio. E o que foi dito é que eles vão produzir um RPG de ficção científica baseado em decisões, né? Não tem muitos detalhes, até tem uma frase aqui que eu coloquei, né? Ele vai ser ambientado em um universo totalmente novo de ficção científica que enviará os jogadores em um épico baseado em histórias onde as escolhas que eles fizerem terão consequências reais sobre como a história se desenrola. É bem genérico essa definição, né? Mas assim...
É uma proposta interessante.
Eu acho que, dependendo de como isso for desenvolvido, né? Eu acho que pode ser algo diferente, que eu acho que é o que mais a gente precisa, né? Tem muita coisa que vem aparecendo na parte de games que é mais do mesmo, né? Ou ele faz algo muito parecido com um gráfico diferente e tal. Mas às vezes uma jogabilidade, eu sou, né, da década de 80 aí, gosto muito mais da jogabilidade, da interação de decisões realmente, do que só pela parte gráfica, né? Então, às vezes são formas interessantes de você cativar um público aí, né?
O Baldur's Gate é um dos mais fiéis que teve em questão de parecer o D&D pro computador, né? No jogo mesmo, é muito parecido. O Neverwinter Nights é maravilhoso, inclusive a questão de história, a série inteira. E Star Wars Old Republic, Knights of the Old Republic também é muito forte em história e jogabilidade. Então eu acho que se seguir essa linha, tem tudo para ser muito bom. Tanto em jogabilidade quanto em questão de flavors e histórias.
Então eu vou esperar para ver os novos capítulos dessa história aí. É uma notícia aí da Liga Magic, o Seven Zera saiu do time competitivo, né, o Bolts, Liga Magic Bolts. Ele teve vários resultados interessantes, principalmente no Arena, né, ele já ficou no top 1 do Mítico do Arena, e quem substituiu ele foi a Carol Anê, a carioca aí, nossa conhecida já, e a gente quer desejar primeiro para o Seven Zera aí boa sorte nos novos capítulos de produção de conteúdo, e seja bem-vinda, Carol, aí, já tem um sucesso no Modern, a produção de conteúdo também, sempre aí na Twitch, e vai ser bacana ter ela aí mais próxima aí da liga, né?
Isso aí, que ambos tenham muita sorte e tragam resultados.
Bom, o Vinícius Cabral, um apoiador nosso, ele indicou aqui uma nova loja que vai abrir aqui em São Paulo, na verdade, aí em São Paulo, a Dragon Storm Geek House. Ela vai ser inaugurada agora no próximo dia 7, então provavelmente você vai estar ouvindo esse episódio, vai ser no dia da inauguração, provavelmente, né? A gente está gravando no dia 6. Não temos muitas informações das redes sociais deles, aí não postaram muita coisa, mas o que foi passado é que eles vão ter uma proposta diferenciada para a Magic, né? Vai ter uma estrutura bacana com lanches, ela vai estar aliada a uma hamburgueria, né? Então essa parte de alimentação vai ser bem bacana, então a ideia é ser diferente do que as lojas oferecem hoje, né? Então ela fica na rua Júlio de Castilho, número 818, sobre a loja, e para quem for usar o metrô, ele fica próximo aí da estação Belém, que é a linha vermelha.
Isso.
Bom, GP São Paulo tá chegando aí, pouco mais de um mês Para o evento, a gente tem uma boa notícia, foi confirmado aí que a gente vai ter o espaço de produtores de conteúdo, né? Ela vai ser próximo da parte de Commander, da Command Zone. A gente não tem muitos detalhes ainda, a gente ainda vai se conversar, mas a gente já quer agradecer aí o Vini e todas as pessoas que se envolveram na proposta, né, o Thiago também, do Diário Planalto e tal, o pessoal sempre envolvido aí para poder trazer esse espaço, né, que foi uma das coisas que a gente reclamou no GP de novembro, e acho que dessa vez o pessoal trabalhou antes e insistentemente trabalhou para que a gente pudesse ter esse espaço, porque é algo muito bom, né, Felipe, a gente teve no começo do ano passado, foi muito bacana ter essa interação com o pessoal. Eu joguei dois campeonatos, mas, por exemplo, o Felipe nem jogou nenhum evento e se entreteu ali o dia todo jogando, conversando, separando cartas pro projeto do Jacó, né, que a gente recebeu bastante. Então, assim, é uma proposta muito bacana e espero muito que vocês ouvintes aí que forem ao GP, passem lá, conversem com a gente vai ter as fichinhas de Teobaldo para entregar aí, vamos tirar uma foto, conversar, jogar uma partida, né? Então a gente vai ter Commander, a gente vai ter à vontade, vai ter a rodo, porque o Vini vai estar lá, então a gente vai ter mais de 20 e tantos decks para jogar, então se quiser jogar Commander a gente pode jogar também, provavelmente a gente vai ter Modern, Pioneiro, Pauper, eu com certeza vou levar também. Então apareçam lá para conhecer a gente, vocês que não conhecem, quem já conhece, vem nos cumprimentar também e confraternizar, porque o GP, além da parte competitiva, tem muito disso também, né? O gathering aí, né?
Fazer essa parte, exatamente, fazer essa parte da festa, da parte da comunidade, conhecer a gente e os outros produtores de conteúdo, participar aí do evento, que é um lugar sempre bacana de ter, uma área aí pra gente conhecer e fazer um pouco dessa interação com quem geralmente só escuta a nossa voz ou que assiste nossos vídeos e tá aí conhecer um pouco pessoalmente.
É isso aí. Bom, no ano passado a gente comentou, inclusive acho que foi logo depois do GP, que os juízes começaram a ganhar menos, né, após para trabalhar nos eventos, né, e agora no GP de New Jersey, se não me engano, foi confirmado, inclusive saiu até no Reddit dizendo que a Jennifer Ball tem que melhorar isso, né, várias pessoas reclamando. Uhum. Os juízes antes ganhavam $150 mais duas boxes por dia, e agora eles estão ganhando $125 mais duas boxes. Isso no GP New Jersey, né? Então, eu não sei como é que é essa premiação, se ela é padrão. Eu sei que, se não me engano, os valores são padrão, mas eu não tenho certeza em relação às boxes, né? Como é que, se é duas por dia, se é duas por evento. Eu sei que no GP São Paulo teve uma diferença grande em relação ao que acontece no GP lá fora. E então isso aí já aconteceu agora lá no GP nos Estados Unidos, então eu acredito que seja uma tendência que isso vá acabar mudando. O que é um problema, né, Felipe? A gente já viu vários problemas, várias mudanças em relação à parte de juízes, e a gente sabe que normalmente eles trabalham muito e já não recebiam muito bem pelo tanto de trabalho que eles têm, né? E muitas vezes os juízes que estão lá, acredito que a maioria deles estejam porque gostam do jogo, né? Não só da parte do jogo, mas de estar ali e colaborar, de estar envolvido com os eventos, e nem sempre eles têm infraestrutura para poder, né, ficar ali durante o dia. A gente já viu casos de juízes que tiveram mochila roubada e etc. A gente noticiou isso ano passado, o que é muito ruim. A gente teve a mudança agora da Judge Academy. Eu sei que tem a questão legal, né, de Wizards, de colocar isso para um terceiro e tudo. Agora você tem que pagar, né? Se você for juiz nível 2, se não me engano, já são $200 anuais que você tem que pagar. Então tudo isso está envolvido no custo, né? Então acho que são mudanças que às vezes, principalmente para nossa realidade aqui, começa a complicar, né, Felipe?
E você pagar para ser juiz, né, e começa e não recebe nada, já é um trabalho ali que você tem, vamos dizer, não é um trabalho estável, demanda muito da pessoa. Agora os eventos aí, tendo um dia um a mais na sexta-feira, as pessoas podem acabar querendo não viajar mais, não ir atrás, talvez comece a faltar juízes nos GPs ali, né, na parte do competitivo, né, no Match Fest. Não sei, uma coisa que tem que ser feita com cuidado, né?
Então, eu vejo, né, a gente vai nos eventos, às vezes a gente conversa um pouco com o juiz, às vezes até que não é conhecido, passa a conhecer naquele momento, e assim, eles têm poucas horas para se alimentar, por exemplo, e para quem já esteve em eventos, em GPs, assim, é muito caro para comer ali, e às vezes, dependendo do GP, não tem lugares em volta para comer, normalmente ele tem que pedir para algum amigo, por exemplo, aqui no GP em São Paulo, a gente vê vários juízes pedindo para algum amigo ir lá no shopping comprar alguma coisa, trazer para ele comer, então às vezes acaba comendo correndo ali, né? Então acho que são situações que tem que ser repensado em termos de estrutura, né? Não adianta só rodar os valores, né?
Qualquer um que trabalhou em qualquer tipo de evento sabe que quando você tá trabalhando no evento é uma correria só, e não importa muito que tipo de evento ou onde que é. Então a gente sabe que se não tiver nenhuma mínima de compensação pelo trabalho, é complicado mesmo.
Realmente vamos continuar acompanhando essa estrutura e essas mudanças aí. Bom, semana que vem a gente vai ter o World Championship, né, o Mundial aí, a gente vai deixar o link aí do Magic.gg, que traz aí um survival guide, né, com passo a passo de como vai ser. Semana que vem a gente pode falar mais em detalhes, mas só para vocês já terem ideia, são 3 dias, né, 16 participantes. No primeiro dia eles vão ter 3 rodadas de draft, de Teros, e depois vão jogar o Arena, né, o T2 no Arena, em um melhor de 3, e daí vão ser 4 eliminados, né, vocês vão ler lá, faz upper bracket, lower bracket, e aí os que ganham, fazem 2-0 já vão para de cima, os que fazem 2-0 estão eliminados, tem toda uma diferenciação aí, realmente para poder fazer um torneio de 16 pessoas ocupar 3 dias, né? Parecia improvável, eles conseguiram fazer. E aí no dia 2 vai ser só T2, né? Só T2 do Arena. Aí é engraçado porque você tem 2 fases dentro desse dia, e aí você vai ter 4 eliminados numa fase e 4 eliminados na outra. Então, somando aí 8 eliminados, e no dia 3 a gente vai ter o top 4, só em T2 melhor de 3 do Arena. E aí vai ser aquela dupla eliminatória, né? Você vai jogando até perder 2. Então vai ser um campeonato aí com pouca gente, mas vários jogos aí para aparecer. E se você mora perto de alguma WPN Premium, na fase de compra a gente vai passar uma informaçãozinha bacana aí. Fiquem atentos. Qual a sua expectativa para esse Mundial? Você votou lá na página do Match
Não
GG?
Votei. Não votei.
Quem que é o seu preferido aí pra ganhar?
Sim.
E pensou demais.
Vamos ver. Pensei demais. Eu acho que tem que ficar no Brasil, né?
realmente o
PV tá numa fase resposta boa, que né? Não fosse ele, né? Mas não tem como, né, cara?
A gente tem grandes nomes, tipo, mudar, né? Ele, por exemplo, tá numa fase fantástica, né? Também é um cara que tem grandes chances aí, mas a gente tem Javier Domingues, a gente tem Márcio Carvalho, sabe? Então, assim, a gente tem uma elite da elite.
Eu sei que eu quero ver muitos jogos aqui, cara. Eu gosto muito de ver o Nassif e o Levi jogando.
Sim.
Eles jogam muito, muito. É divertido assistir eles jogando. Mas pra ganhar tem que ser o PV, né?
Tá merecendo aí ganhar o Mundial, PV.
Já sei,
realmente,
um...
né?
Yeah.
Bom, e notícias aí do MO e do Arena. No Arena, o Gary, né, o Gray Merchant, é a carta mais craftada da história do jogo, com 30% a mais do que a segunda colocada, o que é algo que me surpreende muito, apesar de estar cheio de Mono Black no Arena, realmente. Mas eu não imaginava que o Gary fosse ia ser tão absurdo, assim. Muita gente, né, quando falou de Teros, já queria, né, que o Gary pudesse jogar, e aí tá aí o exemplo no Arena aí, o quanto ele tá sendo jogado, né.
Nossa, cara, né, 30% a mais que o segundo colocado.
É muita coisa,
é
né,
muita
cara.
Coisa.
É muita Porra. Coisa mesmo.
Eles vão vender muito pouco, né, ou...
realmente, ou as chances dele tá muito baixa de vir, ou realmente a carta tá... mas é uma carta que
teoria da conspiração, né? Pode ser que não seja o mesmo... Pode ser que não seja a mesma porcentagem de chances pra todas as cartas, na mesma raridade, né?
Pode ter acontecido isso aí, né? Eles podem até estar fazendo teste, talvez, né, Felipe? A gente não sabe, a gente tá noticiando algo aí que não é muito real, mas... Vamos ver, acompanhar mais do Gary no Arena. E no Mall, a gente vai ter o Chaos Draft, sem Saga de Urza, até 20 de fevereiro. Então, para quem gosta aí do Chaos Draft, a bagunça aí do Mall, fiquem à vontade até 20 de fevereiro. Vamos ver um pouquinho dos dólares voando aí, Felipe?
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Unsanctioned vai sair agora aí no dia 29 de fevereiro. Nos Estados Unidos ele tá aí com os preços entre 55 e 60 dólares. Algumas lojas no Brasil já estão fazendo pré-venda. Eu encontrei aqui poucos lugares, né, noticiando, e uma que eu encontrei com valor, eu encontrei por R$ 339,90. A gente estava conversando sobre o preço, né, Felipe? Só para a gente relembrar aí o que vem, são 5 decks de 30 cartas, né, monocoloridos, 2 dados de 6 lados, 10 fichas double-sized, 5 terrenos full art, das lentes básicas, né? Com esse frame novo, que estão valendo entre 8 e 12 dólares, e 5 versões dele foil, que estão, por exemplo, a ilha está valendo 25 dólares, né? Então quase o dobro aí, mais a caixa, né? Que é reutilizável. E os terrenos básicos que vêm nos decks aí são terrenos normais, né? Tem umas artes diferentes, mas dentro do frame normal. E foi dito aí num Twitter que ele tem esquilos escondidos. Então, para quem gosta, né, no Unstable tinha aquele do ninja, né, que foi todo mundo procurando o ninja lá. Uhum. Então, pode muito bem acontecer de não ter esquilo nenhum aqui e a gente ficar que nem bobo procurando. Mas, uhum, para quem tiver afim aí de passar um pouquinho de nervoso, vale a pena dar uma procurada. Mas esses preços estão bem salgados, né, Felipe?
Se você conseguir vender suas lentes full arts e normais, já fica quase o preço que você vai pagar. Mas eu acho difícil você conseguir vender tão caro, sem todas as lentes.
Até porque se você comprar esse produto, né, você vai querer essas lentes, porque são lentes difíceis de conseguir e que logo vão sumir do mercado também, né?
Exato. E são 5 decks de 30 cartas, né? Então são 150 cartas, basicamente, que vem. Dentro das 150 tem os terrenos já, né? Eu achei um pouco caro para um produto assim que não é tanto. O preço de uma box, né?
Foi quase, então, né? Eu tava tentando fazer uma comparação com a box de Unstable, por exemplo, sim, né? Da época, né? Devia estar próximo disso, talvez uns R$ 400, um pouco mais caro. Mas assim, você podia fazer draft, você podia juntar as cartas depois e fazer algum deck pré-montado, de acordo com as mecânicas, né, e as cartas eram baratas de conseguir depois, se você precisasse comprar alguma coisa avulsa, e você fechar um produto assim, eu acho que é um problema, porque, por exemplo, aqui em São José, que aconteceu bastante, devido aos terrenos e pouca gente comprar os boosters, a própria loja começou a colocar os boosters um pouco mais baratos e colocar ele dentro das premiações. Então você podia conseguir pegar ele com crédito. Então, por exemplo, eu comprei aí, sei lá, uns 20 ou 30 boosters de Unstable só com premiação. Porque você gastava ali, eu não lembro qual era o valor, mas sei lá, R$ 15 de crédito. E pegava... só o terreno estava valendo entre 10 e 12. Então, assim, meio que se pagava e você estava pegando em créditos, né? Então, que acaba sendo mais vantajoso. Então, era uma saída boa para as lojas venderem um produto que eles sabem que vendem naquele período que sai e depois acabam vendendo muito, né?
É que assim, de qualquer forma, se você quiser ter a coleção, por exemplo, fazer um cubo dos Un, você consegue as cartas, né? Num preço relativamente barato. Nesse formato de produto fechado, você pode jogar. Primeiro, você compra isso para jogar com dois jogadores. Jogabilidade é ok, porque você pode combinar as cores, né? Mas se você tiver um só, você pode jogar um contra o outro, né? Porque você vai fazer dois decks de 60 cartas, vai usar quatro cores das 5, e é isso aí. Uhum. Então não sei muito o que você. Realmente a rejogabilidade dele é tão alta assim, pra ter um valor tão alto, porque pode, sei lá, comprar um pré-con, dois pré-cons de Commander, por exemplo.
Então, eu também fiquei pensando bastante nessa forma. Talvez se eles fizessem os packs separados dos decks, talvez pudesse ser mais útil. Aí você vendia o deck aí, talvez, a 50,
eu gosto como
R$60.
Eu gosto desse produto, tipo um board game pra você jogar Magic. Eu acho legal. Só que o preço tá muito alto pra você pegar uma coleção que você não pode nem usar suas cartas em outro formato.
Sim. É, eu acho que esse é o problema. Depois que eu consegui...
E não é draftável, né?
Sim. Depois que eu tive a oportunidade de jogar o Unstable, né? O draft, eu gostei mais do Zanset do que eu imaginei que pudesse gostar. E então, assim, eu tava feliz, né, por sair outro Unset, um outro Unset, e aí poder jogar, talvez, e tal. E aí acabei ficando um pouco frustrado, porque fica mais difícil o acesso agora, né? Então, tipo, eu acho que talvez eles tenham errado um pouco a mão aí nessa forma de distribuir o produto. Não sei, eu acho que eu sou muito da mesma opinião que você. Acho que vale a pena ter o produto, mas nesse valor realmente fica mais difícil.
Eu gostava dos Battle Packs, que vinham dois decks pré-construídos menores, que você, junto com um booster, dois boosters, né? Você pegava esse booster e melhorava esse deck pra jogar um contra o outro. Eram produtos bem simples que tinha aí, pra você jogar no começo, ou só pra pegar e jogar. Já era interessante, mas esse tipo de produto sim é legal, mas no preço que tá, eu acho complicado, porque... Você vai jogar, você pode jogar só contra uma outra pessoa e não sei quanta rejogabilidade vai ter, você não vai ter experiência do draft, vai draftar o deck, sei lá, com dois, sabe?
Fica meio estranho, né?
As cores, né? É.
Eu tô me atualizando do preço aqui, o 339 foi o mais caro que eu encontrei e eu consegui encontrar um mais barato aqui por 275, foi o mais barato que eu consegui encontrar. Não que melhorou muito, mas já é uma melhoria, né? Você aí pega aí R$70 aí, mas aí não que deixe ele barato, mas dá uma ajudadinha aí, né?
Sim, é que assim, qual seria o preço justo, né, na verdade, que você teria? Eu não veria ser muito mais do que um pré-construído de Commander.
É que aí, no caso, ele tá pensando no fato de você ter 5 decks e poder, né...
É que não são 5 decks, na verdade, né?
Você fala 5 decks, mas na verdade você vai... eu acho que se eles tivessem pensado...
Você tem que juntar 2 pra jogar.
Então. Primeiro que a escolha de 5 foi...
Decks e meio.
O 5 foi uma escolha meio infeliz, porque ou você vai jogar com 2, né, não vai ter como você jogar com
é que um de cada cor, né, não faz sentido. Mas podia ter um incolor no meio, só jogar de 3, sei lá, mesmo.
Talvez jogar 3 contra 3, né, poder facilitar isso aí. Ou você ter, sei lá, 2 decks, 60 cartas, eu acho que realmente poderia ter sido... melhor pensado.
Eu gosto
aí
da ideia de você ter decks modulares, ainda mais nesse tipo de unset, né? Então, pô, são decks, são 30 cartas que tem sinergia, você pode combinar com outras 30 cartas que tem sinergia entre si, vai ter umas combinações melhores ou piores, mas você pode de qualquer forma mudar e tal. É legal, porque fica um pouco customizável, você pode ficar mesclando e tal, então dá uma rejogabilidade maior, mas ao mesmo tempo ele veio precificado como se fosse 5 decks mesmo, quase.
Realmente pesou, e ainda mais num ano que vai estar saindo vários produtos de Commander, né, com até que o Commander Legends, e que vai ser draftável e tal, então acho que assim, a proposta não caiu bem com até com na relação com outros produtos, né, então vamos ver como é que vai ser.
Um Fat Pack, né, que é um bundle agora, tá custando uns R$200.
Sim.
Que vem 10 boosters. São mais ou menos 150 cartas, né? Um oversize die e um monte de terreno. Isso aí tá o dobro do preço, tá, sei lá, 150% do preço de um bundle.
Então eu acredito que aí eles pesaram o preço das lands. Então meio que eles precificaram as lands já e não queriam vender barato para não acontecer, para deixar seletivo a questão das lands também. Eu acho que pode ter sido isso aí. Estamos pagando
se
muito pelas
sua ilha
lands.
Por 100 reais, se você pagar, vender sua ilha pela metade do preço, sua ilha fora pela metade do preço do box, não vale a pena.
Eu acho que talvez aí um preço legal seria algo perto de uns R$220. Eu acho que assim, você não perderia na questão dos terrenos, que são, né, algo que atrai, e também você não deixaria de atrair pessoas que gostaram do produto, né? Eu acho que
eu tava imaginando que ia vir na faixa dos R$200, que era o preço de um bundle. Já tava achando um pouco caro, mas eu achava que era o preço que ia sair, era... Ah, tudo bem, eles colocaram umas lands full arts ali pra dar uma desculpa pra você comprar, né? Vai ter algum valor a mais ali. Tem os dados personalizados, Eu não vi foto, mas deve ser divertido, deve ser legal, não sei se tem a ver com a temática.
Então vamos esperar para ver aí mais próximo. E aí, como eu falei, né, sobre as WPN Premium, as lojas da WPN Premium, durante o Mundial, né, que começa no dia 14 da próxima semana, agora de fevereiro, as lojas poderão fazer um torneio T2, né, para até deram até um nome aqui, né, Watch and Play, né, para você assistir o campeonato e tá jogando T2, e eles fizeram uma carta promocional aí, o Crisol dos Mundos, né, com uma arte diferente, que inclusive ficou bem bacana.
Bem bonito.
Ficou bem bonito aqui. E ele fala o top 16 desse torneio, então assim, eu não sei quantos torneios seria possível fazer, ele não fala aqui para se você vai fazer um por dia, né, mas ele diz aqui durante o evento, então eu imagino que seja um evento, né, um torneio durante os 3 dias, o top 16 pode receber, mas não vejo o problema das lojas talvez fazer 2 torneios que o top 8 receba, né, eu acho que dá para ser feito de acordo com a estratégia da loja aí também. Então, se você tiver afim, né, a gente vai deixar aí o link com a arte, né, no magic.gg, que mostra a arte e explica mais sobre o torneio. Se tiver afim aí de mais uma cartinha difícil de achar depois, né? Ainda mais o Crisol dos Mundos, que não tem tantos reprints assim. Então vale a pena ficar aí. Lembrando que em São Paulo, as WPN Premium, City Class Games e a Bazar de Bagdá, né?
Eu achei a carta bem bonita e pelo que tá escrito, pelo que deu para entender da notícia, vai ser um por... como chama? Um por loja, mas...
Não ficou muito claro isso, mas né, pelo menos um vai ter, então se você tiver afim de participar, e vamos ser sinceros, durante o Mundial, no final de semana, 16 jogadores, não são todas as lojas que conseguem, talvez por ser WPN Premium, realmente a Bazar e City Class devem conseguir mais pessoas, mas conhecendo o T2 como tem acontecido por aí, 16 pessoas é um número bom, então basicamente se você participar, você tem chance aí de conseguir a sua promo. Sobre preços, a gente teve algumas alterações aí, por exemplo, no Jace de 4 Manas, né? Em português é o Manipulador de Mistérios. Ele teve um aumento aí de 116%, chegando a um pouco mais de 7,3 dólares. Claramente, o efeito aí do Inverter of Truth, né? O deck aí do Pioneiro. Afetou bastante o preço da carta. O Inverter já semana passada, né, um pouco antes do Players Tour, já tinha subido bastante, deu buyout, né, sumiu de várias lojas aí, Star City, etc. E o Jace acabou acompanhando também, né? O Absorb também subiu bastante, tá próximo dos 5 dólares agora. Até o Felipe achou estranho, porque não é uma carta que é amplamente utilizada, né? Basicamente, ela está jogando hoje no T2, né, no W Control, que agora tem sido o deck mais jogado, está, né, em primeiro aí pelo Goldfish. Então, eu também não vi outro motivo além desse, até se alguém tiver alguma informação diferente disso. No Pioneiro, eu não vi jogando, não é uma carta que joga Modern, né? Então, realmente, eu acho que só
joga
essa...
uma cópia, duas cópias no Modern, né? Às vezes...
um negócio que vai afetar preço, né?
Não. Digamos que não é um preço absurdo, tá? 5 dólares uma carta rara de coleção passada, né? Não é a última coleção, mas...
Então, fiquem espertos aí, vocês que querem. E aí, nós temos um pequeno absurdo, né? Uma cartinha chamada Plague of Vermin, né? Que em português é Praga Pestilenta, né? E ela teve um aumento ridículo de hoje de 2.800%, tá? Ela chegou a 3.500% de aumento. Hoje ela tá valendo próximo dos 7 dólares. Ela valia 25 cents, né? Então era algo ínfimo em relação ao que é hoje. E assim, nós não encontramos ela é de Shadowmoor, né? É uma mágica aí de 7 manas, para quem não conhece. Então, começando com você, cada jogador pode pagar qualquer quantidade de vida, repita esse processo até que ninguém mais pague ponto de vida, e cada jogador coloca uma ficha de criatura Python /1 do tipo rato para cada ponto de vida que pagou desta forma. Eu fiquei pensando que talvez fosse algum commander de rato que apareceu, e eu acertei uma parte. Realmente é o commander que faz esse tipo de habilidade, mas é por causa da Yara, né? Essa carta de Eldraine, que para cada criatura que entra, o oponente perde um de vida, você ganha um ponto de vida. Então, se você tiver um ponto de vida a mais que seu oponente, você paga todo o restante de vidas e consegue matar o oponente no trigger da carta, né? Então, acaba sendo uma boa forma de ganhar o jogo aí, né? Então, o Commander aí ditando o preço de uma carta. Para vocês terem ideia, na Liga, ela sumiu, ela só tem uma loja, tem duas cópias, que eu acredito que já está num preço atualizado, ela tá R$30, né? Tá próxima aí da conversão do dólar. Então, realmente, aí foi um buyout ridículo da carta. E porque eu encontrei essa informação no Reddit, não encontrei nenhum outro lugar com algo afirmado sobre isso, mas eu acredito que tenha sentido, né?
É basicamente um combo de uma carta, né? Se usar ela como comandante.
Sim, realmente é isso, né? Ela não tem muito.
Rampa, tutora e ganha. Faz comandante em algum ponto nesse meio tempo. E mantém ela viva, claro.
Não tem muito pra fugir.
Dá um X-Proof pra ela, baixa o commander, dá X-Proof, tutora a carta e ganha.
Sim. Então, aqui no, dos preços do Brasil, a gente teve algumas pequenas alterações, como o Cavaleiro do Espinho, que já tá perto dos R$35. O Uro continua subindo, já está próximo dos R$94. Uma carta que subiu, assim, não pelo valor que ela está agora, mas porque ela valia centavos e agora está valendo um pouco mais de R$2, é o Fim do Conto, que é uma mágica instantânea de M20, que anula a mágica, a habilidade ativada, a habilidade desencadeada ou a mágica lendária alvo, né? Então, é uma forma de você conseguir anular a habilidade, é uma coisa que a gente não tem muito. E a gente tem muita carta com habilidade hoje, né? Que tem feito resultados, né? Acho que é isso, Felipe.
Não teve nada mais muito chamando a atenção.
Só para deixar claro, a gente vai pular a fase de combate nesse programa. Então, acho que é bacana a gente gastar um tempo a mais para falar sobre isso. O Tobado vai trazer o Juliano aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre Pioneiro.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, pessoal, hoje a gente tá gravando aí a fase principal sem o MP. Ele tá com uns probleminhas pessoais aí, então eu tô aqui com o Felipe e com o Juliano pra gente falar um pouco mais sobre o Players Tour, né? Essa nova fase aí do competitivo do Magic. Por favor, se apresentem aí, galera.
Fala aí, galera, sou o Juliano.
Um de cada vez, por favor. Vai, Juliano, fala o seu primeiro, você visita.
Sou o Juliano, trabalho na Liga Magic, sou redator, editor lá também. Também sou do Liga Magic Bolts, o time de Magic da Liga Magic, e streamer também na empresa. Streamo todas as terças e quintas aí a partir das 4 horas.
E o Felipe, que é quase visita, né, Felipe?
Quase visita aí, a gente tá um pouco afastado, mas vira e mexe a gente aparece aí.
Tá certo. Bom, Juliano, eu queria começar a gente conversando sobre essas mudanças do cenário competitivo, né? Eu vi algumas informações meio atravessadas e tal, e como agora o competitivo, né, os campeonatos e as siglas que mudaram estão começando a acontecer, né, eu acho que é uma boa a gente fazer uma revisão. Eu vou passar aqui rapidamente e aí você comenta um pouco sobre isso também. Então, teve aquele anúncio lá no ano passado, né, que eles comentaram como seriam, né, todos os eventos da temporada competitiva. Então, só para a gente relembrar, da parte do tabletop, então nós temos os PTQs, os WPNQs, os Premier Series, né, os GPs, né, os Grand Prix, e os classificatórios do Magic Online. Todos esses cinco tipos de eventos classificam para os Players Tour, que são regionais, por América, Europa e Ásia Pacífico, e desses três são os classificados para o Players Tour Finals, né? Então, essa questão de nomenclatura, de Players Tour ter a sigla PT e o pessoal tem chamado de Pro Tour. Primeiro, como é que você achou dessa organização agora acontecendo, né? E como é que ficou, como é que você viu essa definição do Players Tour, né? A gente estava até um pouco antes aqui discutindo que posição que é essa, né? Que se ele substituiu alguém ou ele realmente é algo novo que a gente precisa entender melhor?
Cara, eu acho que assim como toda mudança precisa de tempo para entrar no cotidiano dos jogadores, né? A gente está acostumado há muitos anos com um sistema e vai mudar para outro sistema, já está mudando, já mudou. Então precisa de tempo e até tempo para a empresa também corrigir alguns defeitos, que é normal, fazem um projeto e aí o projeto vai mudando e eles vão atualizando e corrigindo os problemas. Mas eu gostei bastante. Eu acho que, obviamente, tirando nós da América do Sul, que estamos numa posição não privilegiada aí, por onde moramos, mas para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia, ficou tipo muito bom. E são tipo os principais mercados da empresa, e eles têm que pensar como empresa mesmo. Então eu acho completamente coerente eles terem chegado nesses três lugares. Acho compreensivo e... Sim, para mim é ruim, mas do lado da empresa eu acho que ficou muito bom. Eu gostei da estrutura, gostei da maneira de classificar, eu gostei deles darem mais liberdade para as lojas que nunca tiveram a oportunidade de fazer talvez um classificatório estarem fazendo. Acho legal, tipo, para os departamentos locais da empresa, da Wizards, né? Tipo, a Wizards do Brasil observar isso e tal. Às vezes tem uma loja que se destaca, às vezes outra que não tanto. Então, até nos primeiros classificatórios é normal que tenha experiências boas e experiências ruins dentro do cenário nacional, que é completamente compreensível também. Mas eu gostei bastante sobre a posição que o Player Tour tá. Para mim, ele é uma coisa nova. Eu acho que ele não é comparável a nada do que a gente tinha antes na estrutura antiga. Eu acho que ele realmente é algo que está entre o GP e o Pro Tour. É um torneio novo que a gente vai ter que aprender, tipo, como ele. Aprender o que ele é, tipo, entender qual é o valor dele. Para mim, como eu estava dizendo, ele vale muito. Ele é um grande evento. Se a gente tem 1.000 classificados para o Player Tour, para mim são os 1.000 melhores jogadores do mundo. Se antes a gente tinha um Pro Tour com 400, 500 jogadores, e ali tinha os 400, 500 melhores jogadores do mundo, agora a gente tem uma lista de 1.000 pessoas, onde para mim são os 1.000 melhores jogadores do mundo que estão ali disputando, e vale ponto para o Mundial, vale tudo, então as pessoas não vão deixar de jogar ele. E a gente tem o Player Tour Final, que vai ser o torneio que vai ter o maior glamour assim, do Magic, que vai entrar para substituir o Pro Tour, vai ser onde vai estar tipo assim, os melhores jogadores do mundo reunidos ali, entre... Acredito que no máximo 200 jogadores vão ter vaga para esse torneio. Então vai ser como tipo assim, um Pro Tour menor, tipo assim, muito mais difícil, né? Realmente fazer top 8 num torneio desse vai ser bem difícil. E eu não sei como que os jogadores profissionais vão tratar isso, se vai valer mais do que um top 8 Pro Tour ou menos. Mas de qualquer maneira, eu tenho certeza que vai ser um torneio muito difícil. Mas o Player Tour também não deixa de ser um torneio meio difícil. Ele é bem parecido com o Pro Tour, assim, pelo que eu assisti em nível de competitividade. Mas não é um Pro Tour, não, e também não é um GP, e também não é um RPTQ de jeito nenhum, gente. É uma coisa nova, é uma coisa que tá entre o GP e o Pro Tour, mas um torneio novo aí pra gente se acostumar a gostar.
E esse novo Pro Tour Finals, é um Pro Tour ou também é outra coisa?
Cara, eu acho que ele é um Pro Tour, mas tipo assim, um Pro Tour bem estacado, assim, tipo, muito, um nível muito alto.
Como se fosse um dia 2 já de Pro Tour.
Exatamente. Pra mim vai ser bem parecido com um dia 2 de Pro Tour. É tipo, dar aquela peneirada final ali daqueles caras que estavam no Pro Tour e realmente vai estar, tipo assim, a nata da nata ali jogando. Eu tô muito ansioso pra assistir o primeiro. Assim como tava pra assistir os Player Tour Final, também assisti todos. Varei a noite vendo o japonês, acordei 5 da manhã pra ver o da Europa. Então, realmente, eu tô bem ansioso e eu acho que vai ser um grande evento.
Até pra poder fixar essa questão dos números, né? Como a temporada tá em transição ainda, né? A temporada completa, ela vai começar só no ano que vem. Então, estimado para o Players Tour, o América é aproximadamente 500 jogadores, o Europa 400 e o Ásia Pacífico aproximadamente 250, com o Finals, aproximadamente 120 pessoas. O Juliano já tem uma estimativa aí de algo menos de 200, talvez entre 180 e 190 pessoas. Esses são os números que foram passados lá em agosto do ano passado, né? Então tem muita coisa acontecendo. Os números de PTQs e WPNQs ainda estão sendo atualizados, né? Como a gente estava conversando, tem muitos campeonatos desses ainda estão aparecendo, mais vagas estão aparecendo, até o próprio Latam agora tem muito mais vaga nessa temporada do que teve no primeiro agora também, né?
Sim, muita coisa desde agosto pra cá já mudou. Esse processo de transição, ele não é simples, envolve tipo a vida de muita gente, né? Tem muita gente que trabalha com o jogo, que vive do jogo. Então, a empresa mesmo, ela tá há 28 anos aí, vivendo do Magic também, tipo, é uma coisa assim que eles têm que tomar muito cuidado pra mexer. Então, é normal que às vezes eles façam um anúnciozinho e voltem atrás, como a gente já está esperado em algum ponto, como a gente já tem visto em um ponto ou outro, para dar aquela corrigida, né?
Você, Felipe, o que você achou dessas mudanças? Sei que não está conseguindo acompanhar tudo, mas você acha que isso favorece o jogador que está entrando no competitivo ou que já estava no competitivo aí a nível nacional, por exemplo?
Eu, por um lado, eu acho que a estrutura fica mais simples. Porque meio que você tem um evento grande que você tem que tentar a vaga. Você não tem mais aquele todo sisteminha que você vai escadinha e vai subindo. Não, é tudo da vaga para esse Players Tours regional. E do ponto de vista assim, eu não vejo tanta vantagem na questão do cara viajar e tal. Porque de qualquer forma você tem um Pro Tour ali que você vai ter o mesmo número de finals do Players Tours. Mas ao mesmo tempo você tem um evento de grande nível competitivo a mais. Porque você tem essa escadinha quando você já tá lá no topo, por exemplo.
Dividir o último degrau em dois agora, né?
Isso, você tinha tudo, convergia pro Pro Tour, e aí tinha um Pro Tour e o Worlds. Agora vai tudo convergir para esse regional, Players Tour regional, e aí você vai ter uma final de Pro Tour e depois o Worlds. Então você tem uma escadinha a mais, no nível mais alto, e você simplificou um pouco a estrutura de baixo. Então eu acho que...
É porque pra gente acho que essa mudança... Né, essa mudança que eles fizeram, que você citou, é porque, assim, eles querem realmente que a coverage seja um negócio que as pessoas gostem muito de ver, que seja um show, que seja muito interessante. E, cara, é muito mais fácil você transformar um negócio num show interessante de assistir com 120 pessoas do que com 500 pessoas, tá ligado? Então, é o que você falou, tem um degrau a mais mesmo, tem essa peneirada a mais ali e tal. Mas, tipo assim, no final, eu te garanto, do jeito que era antes é hoje. Se você ganhar mais jogos de Magic do que perder, quando você estiver jogando jogos de alto nível e que valem muita coisa, você vai chegar lá do mesmo jeito, tá ligado?
Então, eu acho que eu também gostei dessas mudanças. É claro que esse ano de transição é problemático, né? Várias coisas estão acontecendo. E como você comentou, né, Juliano? Foram mais de 20 anos aí numa estrutura, né, de jogo competitivo. E é uma mudança, não vou dizer brusca, mas ela é rápida, né? Estamos falando aí de 4 ou 5 meses mudou do passado para esse agora. E tecnicamente a gente não está tendo problemas tão grandes assim quanto poderiam acontecer, né? Então acho que é difícil, né? Toda transição tem essa mudança, muita gente não gosta, muita gente gosta. Mas eu acho que no geral... o Magic tende a ganhar, né? Como você falou, cara, os mercados competitivos estão tendo mais oportunidade e é onde a empresa tem que ir, né?
Eu amo o jogo, eu amo jogar o jogo, eu amo assistir o jogo. E eles deram um torneio a mais pra eu assistir, pra eu poder jogar, pra eu... Então, tipo, o torneio vale dinheiro, tipo assim, pra quem pensa mais nisso, o torneio vale dinheiro, tipo, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E o outro, o Finals, vai valer mais dinheiro ainda. Então, tipo, cara, é aquilo, se você for bem, se você jogar bem, se você se preparar bem e você ganhar os jogos, você vai se dar bem. Se você perder, você vai se dar mal. Tipo, a essência disso não mudou. O dia que, tipo assim, perder isso como essência, vai ser talvez o dia que eu vou perder o interesse no jogo. Porque aí não faz mais sentido pra mim. Mas enquanto, tipo assim, quem ganhar continuar sendo recompensado, favorecer isso, esse lado assim do cara bom, do cara que chega lá. A gente tem um exemplo aí do menino, eu não sei a cidade dele, mas acho que ele tem 17 ou 18 anos. Ele se classificou para os últimos três Players Tour aí, fez top 8 no GP, ganhou duas vagas no Magic Online, foi lá jogar esse Pro Tour Regional aí, Player Tour Regional, e foi super bem. Ele quase por uma vitória não se classificou pro Final, sabe? Tipo, então, tipo, continua sendo aquilo, cara. O cara que for bom e for lá e chegar e jogar e ganhar e se preparar bem, treinar bem, estiver jogando bem no dia, ele vai continuar ganhando alguma coisa, vai continuar indo para todos os torneios. A gente tem um exemplo do PV, cara. O cara, tipo, ele fez top 8 no Pro Tour do jeito antigo, fez no do Arena e fez nesse novo agora, tá ligado? Pra ele não mudou nada. Ele continua ganhando e continua recebendo dinheiro por isso, tá ligado?
Eu acho que esses torneios, às vezes, pra classificar um shot, assim, que nem os antigos qualificatórios do PTQ, né? Antes da mudança do sistema, é bom pra quem não tem aquela capacidade de ficar viajando, de correndo atrás, que dedica um tempo e uma exclusividade que, às vezes, a vida não vai deixando as pessoas conforme vai crescendo, assim. Ou quando é muito novo, que os pais não têm disposição para levar, ou não tem amigos, colegas que jogam. Esses on-shots, assim, eu acho que agrega um pouco, né? Então, não sei como vai funcionar direito esses classificatórios,
esses WPN. Esses classificatórios que estão tendo agora, os WPN Qualifier, os primeiros foi meio bagunçado e tal, mas essa nova leva parece que está muito mais organizado. Todas as lojas que estão organizando estão dando passagem já para o jogador que ganha. Isso já faz uma baita diferença, tá ligado? Eu lembro que eu tava fazendo a cobertura na época que tava rolando, e eu até comentei que a gente tinha, durante um período assim, de 2 meses, 30 vagas em disputa pro Player Tour Qualifier aqui no Brasil, tá ligado? E tipo assim, mas tava muito bagunçado. Tinha algumas lojas, talvez, com estrutura não tão boa recebendo esse tipo de torneio, que agora não recebem mais. Então, o negócio tá melhorando, sabe? Tipo assim, agora se você for jogar um torneio desse, tu sabe que se você ganhar, vai depender de você se você vai querer ir ou não. Já não vai depender, assim, de você ter dinheiro pra ir ou não, tá ligado? Então, você joga, você ganha uma passagem e você vai pro torneio se você quiser.
Isso ajuda bastante no cara que quer tentar, né? Aquele aspirante, o grinder, né? O cara que quer buscar lá ali. Sem contar o que a gente ganhou, né? Também os Premier Series, que de qualquer forma é um...
Não, o Premier Series é fantástico. Para a América do Sul, para o Brasil é fantástico. Os caras estão também, eles estão moldando ainda o formato de tudo. O primeiro já foi muito bom, o segundo parece que vai ser melhor ainda. E tá na mão do Vili, né, cara? Um cara super competente, que tá no Magic há muitos anos. Ele conhece muito o público, né? Ele tem um contato com o público brasileiro, assim, bem grande. Ele conversa com muita gente, tipo assim, de estados diferentes. Você vê que ele não faz um negócio pensando, às vezes, só em São Paulo, como já foi feito no passado. Tipo, era muito bom pro jogador que morava no São Paulo e no Rio. Não, ele tu vê que ele tá tendo essa preocupação em englobar o Brasil, e não só o Brasil, como a América do Sul, no projeto dele. E, cara, tem tudo pra ficar cada vez melhor. E, tipo assim, eu diria que já tá muito bom, mas eu tenho certeza que vai melhorar.
Essa visão do Vili é importante, porque a gente conversou com ele no GP em novembro, e ele comentou sobre isso, tipo, os números que o Latam tinha alcançado, sabe? Tipo, qual a cidade que teve a maior média de jogadores? Eu acho que era no Paraná, parece. E aí ele comentou, no Nordeste teve bastante classificatório muito acima do que a gente imaginava, né? Então, essas novas vagas que ele pleiteou e conseguiu, ele realmente fez essa distribuição, né? Então, ele consegue nivelar um pouco mais, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país quase do tamanho de um continente, então a gente tem que imaginar que são pequenos países aí que a gente também tem que entender, né?
Não, com certeza,
A gente vai refinando, né?
Sim, sim. Mas, cara, é o que eu disse, eu acho que tá melhorando, as coisas estão andando, só que estamos num processo de mudança, e, tipo, nós brasileiros lidamos muito mal com mudança, né, tipo assim, não só no nosso hobby, como é o caso agora, ou o trabalho, como é o meu caso, mas a gente lida mal com mudança, mas a gente vai ter que aceitar a mudança. É um jogo que, como eu disse, que eu amo, acredito que o Eli, o Felipe também, muita gente que tá ouvindo, então, cara, como eu falei, enquanto tiver a essência de sentar duas pessoas e jogar uma contra outra e sair uma delas vencedoras porque foi melhor, para mim o Magic vai continuar sendo interessante.
Sim, acho que esse é o espírito, né? Acho que essas mudanças a gente tem que absorver e procurar tirar o melhor proveito disso aí, né? Acho que nós aqui como brasileiros, sabendo o quanto é difícil jogar Magic aqui, a gente tem que procurar fazer o melhor possível, né? E procurar colaborar da melhor forma, né? Acho que esse é a mensagem que a gente tem que levar, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre o Players Tour Europa, né, que foi em Bruxelas. Foi vencido pelo Joel Larsson, de Sultai Delirium. Ele contou com 384 jogadores, incluindo 28 brasileiros, né, que foi um bom número, não sei...
Na verdade, foram 22 brasileiros. Tinha 28 classificados, mas acho
que... foram todos.
Não foram. Alguns devem ir em Phoenix agora essa semana, né? Então eu sei que tinham 22 brasileiros lá no torneio.
22, então. Deixa eu anotar aqui. E assim, Juliana, foi o primeiro, né? O primeiro evento aí de Pioneer, né? E como é que você viu esse primeiro contato com o Pioneer? Sem pensar muito nas listas, a gente já entra no metagame, mas. Como é que você sentiu? Como é que foi para você que viu o Modern, né? E agora tendo a oportunidade de ver um novo formato. Para mim é novo, né? Vendo um formato grande, quanto o Pioneer nascendo. Né? Como é que foi ver esse primeiro momento, esse primeiro contato aí com o competitivo do Pioneer?
Cara, eu achei maravilhoso. Inclusive foi aqui num podcast de vocês... do qual eu falava que ia existir um formato desse, que eu falava que tinha necessidade de existir um formato desse, o quanto eu queria que existisse um formato desse, e a Wizard fez o formato, como já era esperado para mim, e, cara, eu achei que ficou muito bom, foi maravilhoso, acho que eles tiveram cuidado ali de banir as Fatlands, acho que eles escolheram até a coleção certa, na época que eu achei que ia ter um formato desse, eu falei que seria de Kaladesh para frente, eles foram um pouco mais além, e eu acho que eles acertaram nisso sim, vendo o resultado de como ficou. Eu acho que ficou muito bom, foi bem bom de assistir o torneio. O formato do draft ajudou também, porque é um formato muito bom. Então, tipo, foram muitos, muitos jogos interessantes, jogos emocionantes. Não teve aquele negócio que a gente costumou ver aí nos últimos 6 meses aí do Standard. É muito formato de um deck só, de atacar um deck só. Realmente deu bastante espaço pra galera... criar, né? Teve vários. Até o deck do campeão mesmo. Não é um deck muito que era muito visto assim nas filas do Magic Online ou nos torneios locais. Ele teve uma ideia bem bacana. Eu conheço o Joe pessoalmente, eu sei que ele é um cara que tem essa busca aí pelo diferente. E ele, com toda a competência, aí, conseguiu ser campeão. Então, cara, eu achei realmente muito bacana. Acho que o único ponto negativo que eu citaria, pelo menos do Players Tour da Europa, fica até chato pra eu dizer isso, porque eu também sou caster de torneio, sou narrador, mas eu achei a narração muito ruim, tanto do Riley quanto do Matej. Eu acho que eles tiveram um jeito muito informal, assim, de narrar os jogos, muitas vezes brincadeiras demais, perdiam um pouco o foco do jogo, ficavam falando sobre outras coisas. O Riley, às vezes, com reações muito exageradas, meio escandaloso e tal. Confesso que muitas vezes eu mutei, fiquei assistindo só o jogo, porque já estava me irritando, e acho que seria o único ponto negativo aí para falar do torneio mesmo.
Eu achei que eles também saíram um pouco do contexto muitas vezes. Eu acho que eles entraram muito no pessoal. Eu acho que às vezes eles estavam falando muito o que eles achavam pessoalmente e às vezes não comentavam tanto do jogo ou das jogadas. Em alguns comentários, eu não sou proficiente em inglês, mas assim, o Riley inclusive às vezes fez algumas piadas que eu achei que poderiam ser mal interpretadas em relação a algumas coisas. Inclusive, hoje eu tava revendo o jogo dele, do que ele narrou, do PV contra o Thorolf, e ele fez uma imitação de voz em algum dado momento ali, na jogada do Thorolf, que eu achei que foi de mau gosto, sabe? Então, acho que...
Ele passou da conta várias vezes. Eu espero... Ele vai ser o caster, se eu não me engano, de Phoenix também. Eu espero que ele tenha tido recebido um feedback lá dentro, porque é super normal. É uma coisa, se é novo pra gente que tá assistindo, é novo pra ele também.
Sim.
Ele sempre foi repórter, né? De campo, assim, lá da Wizards. Então é uma mudança pra ele e espero que ele melhore, porque eu acho que ele tem competência e potencial pra isso, mas realmente nesse eu não gostei, eu desaprovei a participação dele.
Talvez eles quiseram dar uma questão mais, tentar pegar o público pela empatia, para tentar se conectar
ao lado do público e
parou de tentar
assim. Sim, eu acho até que foi essa a tentativa que você disse, mas eu acho que não foi bem executada. Mano, tipo, os caras ficavam falando de coisa de hotel, que eles viajaram 5 anos atrás, que um devia dinheiro pro outro, não sei o quê. Tipo, acho que eles receberam um tipo de instrução parecida com o que você falou, ou exatamente o que você falou, mas eu acho que eles executaram mal.
É que aí você perde o foco do jogo, né? Você começa ou presta atenção no jogo, ou presta atenção no que eles estão falando.
Sim.
E aí você começa a dividir um pouco a atenção de quem tá ali assistindo.
Sim, e até porque, cara, pelo menos eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei a gostar e acompanhar Magic competitivo vendo transmissão de Pro Tour, há tipo, sei lá, 15 anos atrás. E tipo, se eu visse hoje essa transmissão que eu vi nesse final de semana, eu acho que eu não teria gostado do jogo. Eu ia falar, pô, tem dois palhaços falando, os caras ali jogando, e tipo isso, tipo, não ia gostar, tá ligado? Não teve seriedade, sabe? Não teve... Eles mesmo, na minha opinião, tipo, tiraram um pouco do glamour do evento que estava acontecendo.
Isso. Tira a importância do que tá acontecendo ali, né? Porque eles tiram um foco totalmente do jogo.
Sim, com certeza.
Acho que a gente sente muito quando vê um... Que nem o Scott Vargas, o próprio PV, o Rei Duke narrando, né? O William Jensen. Que o cara entende do jogo, ele consegue dar um pouco passos na frente de talvez o que o cara tava pensando. Às vezes não era aquilo, mas era outra coisa.
Sim. Não,
mas de qualquer forma ele começa a encadear nessa linha de jogo.
Não, esses
pra quem tá vendo, que não sabe, né?
Esses que você citou, tipo assim, são ótimos. São jogadores profissionais, entendem muito do jogo, mas tipo assim, vou citar um que não era jogador profissional e era muito bom, que era o irmão do Rei Duke, que trabalhava na Wizards, o Ian Duke. Eu sempre gostei muito dos comentários dele. Ele não precisava ser um jogador profissional, tipo assim, pra você ver que ele claramente tinha estudado e dominava o assunto e falava bem e era uma pessoa séria, tipo, tinha até aquela dose assim de piada, mas assim, acho que na medida certa. Eu acho que talvez até faltasse, mas assim, adicionaram demais, tá ligado? Passou da conta pra mim.
Tem aquela quebra do gelo, né, aliviar um pouco a tensão, mas não pode desviar o foco do principal, que no caso é o jogo, são os jogadores.
Sim, com certeza.
É um pro player, né, aquela coisa do...
Eu acho que ali também o que pode ter acontecido também é a questão da dupla, né? Talvez se você colocasse um cara um pouco mais sério, que não estica tanto a conversa com o Riley, talvez tivesse funcionado melhor também, né?
Cara, mas sabe o que eu senti várias vezes? Que o Matej, o Matej, né? Que se fala Matej, o nome dele, que até ele tava de saco cheio às vezes do cara. Né?
pode ser também.
Mas, tipo assim, do cara. Pra não deixar a crítica só ao Riley também. Eu acho que só chegou no ponto que tava no final o Riley, tipo, descontrolado, porque o Matej muitas vezes deu continuidade e fez piada também e entrou no assunto de hotel, de não sei o que, de não sei o que lá que eles estavam falando, e saiu do foco do jogo. E até mesmo os comentários, mano, dava pra ver jogo que o Riley não sabia, nem o Matej sabia o que tava acontecendo, que não, tipo, não conheciam mesmo, tipo, o deck. E tipo assim, não é como se, não tô falando de deck novo, que apareceu no torneio, deck que tá jogando aí desde que o formato foi lançado, tá ligado? É um tipo de trabalho que eu faço também, eu sei que é difícil, muito difícil, mano, cara, a gente erra tentando acertar várias vezes, tá ligado? Várias. E tipo assim, pra mim falar isso é muito, muito, muito difícil, porque são pessoas que fazem trabalho que eu também faço, mas eles não mandaram bem, cara, tipo, eu tenho que falar também, não mandaram bem. Espero que eles melhorem, acho que são bons no que fazem e acho que eles têm condições de entregar uma coisa muito melhor. Até por isso que eu tô criticando. Se fossem pessoas que eu acho que não pudessem entregar coisa melhor, talvez eu nem falasse nada. Mas eu sei que dá pra melhorar, tem bastante espaço ali pra melhorar.
Acho que essa mudança também, né? A gente ficou muito tempo com... Meio que com... O pessoal padrão, sempre eles. Então eles tinham uma bagagem gigantesca. Isso foi mudando aos pouquinhos.
Sim, com certeza.
Talvez isso também, com certeza, tenha um efeito, né?
Uhum.
Acho que é algo novo para eles também. Eu acho que, como você comentou, né, o feedback pode ser bem válido e com certeza vai ter.
Eu acho que a única coisa que não pode acontecer é os caras lá de dentro da empresa falarem, cara, vocês foram ótimos. É. Tipo, continuem assim, tá ligado? Se eles receberem esse tipo de comentário lá de dentro da empresa, a gente vai ver em Phoenix a mesma coisa. E, tipo, eu não vou gostar.
É, realmente.
Tem que ver como é que o público recebeu isso no chat. Não,
eu vi várias críticas. Eu vi várias críticas. No Twitter, no chat, na hora, no Reddit também já li. Tiveram várias críticas parecidas com essas que a gente está fazendo.
Bom, continuando aí nosso review aí, falar um pouquinho do metagame, Juliano. Eu tô com o breakdown aqui. Dos 5 primeiros decks mais jogados, a gente teve o Mono Black Agro, aí com quase 14% do meta. Em segundo, o Dimir Inverter com 12%. O Nive to Light com, na verdade, o Azorius Control em terceiro, com 9,6. Em quarto, o Nive to Light com quase 9. E o Azorius Spirits, né, o W Spirits, em quinto lugar. Você gostou do metagame? Você acha que ele foi bem diverso? Obviamente, pelos números, parece que sim. Como é que você viu esse metagame? Ele estava próximo do que você esperava? Claro que talvez o Dimir Inverter tenha sido uma surpresa, não por aparecer, mas talvez pela quantidade. Como é que você viu esse metagame?
Cara, eu achei o metagame bem próximo do que eu esperava. Eu acho que, né, realmente não teve muita surpresa. Achei que o deck de tesoura, o Erring Soul lá, decepcionou muito, porque não converteu bem em termos de pontuação, assim como o Mono Red, mas do Mono Red eu sinceramente já esperava. Ele vinha caindo muito já nas últimas semanas no Magic Online. Foi um deck que, quando apareceu no Pioneer, nessa versão que ele está hoje, ele apareceu ganhando tudo, todos os torneios, Qualifier, tudo, o deck estava nas cabeças. Mas de umas duas, três semanas para cá, o deck vinha caindo muito, tipo assim, tava nítida a queda. Então foi um deck que decepcionou, mas que eu já esperava. E o Dimir Inverter foi o melhor deck do torneio, apesar de só ter tido um no top 8. A gente tem que lembrar que tem a porção do draft, né, que entra, e se você for analisar só o Pioneer, ele realmente foi o melhor deck, junto ali com o Mono Black, ali, números bem parecidos. E eu acredito que, tipo, eu só esperava, conhecia e entendia tanto do Dimir Inverter por causa de um jogador, que foi um cara que fez um trabalho, assim, muito bacana e inovador, que foi o Peter Klogowski, o Canister, né? Ele streamou toda a preparação dele pro torneio, e não só isso, ele pegou o deck dele e postou antes do fim da hora de você mandar o deck. Galera, eu vou jogar com esse deck aqui, quem quiser ver, tá aí. Sabe? Tipo, isso nunca tinha visto nada parecido, tipo, um cara que tá ali entre os melhores do mundo, além de treinar online pra todo mundo ver, postar o deck que ia jogar. E ele jogou com esse deck, ele treinou com esse deck, ele foi mudando e tunando ao vivo, assim, foi um negócio, assim, realmente inovador, nunca tinha visto, o que até inspirou a gente lá na Liga Médica a fazer um projeto novo, que a gente começou hoje, que a gente vai, na verdade a gente começou ontem, que a gente vai streamar a nossa preparação aí pro Magic Fest São Paulo, eu, o Capa e o Sanduba, e o Canister aí mostrando que não é só um grande jogador, mas que também o cara é realmente inova, assim, e tá de parabéns, mano.
Ele passou quase que o plano de sideboard dele.
Não, se você assistisse todas as lives da Twitch dele, você tinha um plano de sideboard dele, era só você ver os vídeos lá e anotar. Eu sei porque eu já fiz isso com outro streamer, né? Então, se você fizesse isso com o Kennedy, você tinha lá o deck e o plano do sideboard, basicamente. Tava tudo lá e, mesmo assim, ele chegou até a final do torneio. Impressionante.
Ele tava totalmente familiarizado com o deck, né? Então, a segunda natureza dele.
Sim.
Você falou de... Pode falar, Felipe, desculpa.
Deixa eu falar ali. Vamos lá. É que eu falei que ele fazer isso, pro cara que tá começando, ver todo o processo dele de tunar um deck, é um aprendizado, assim, absurdo, né?
Não, foi fantástico. Até pra quem não tá começando, cara. Eu achei fantástico, mano. E realmente era um negócio, assim, que faltava na produção de conteúdo de Magic, e ele trouxe no mais alto nível possível. E, cara, realmente, sem palavras, o cara tá de parabéns. O cara é fera no game e fera fora do game também, mano.
É, e o Kenneth é um cara acessível, né? Ele é um cara que você manda no chat, se você estiver falando algo que tem a ver com o que ele, né, sobre o deck, ou alguma coisa do tipo, mesmo que ele não concorde ou que ele ache um absurdo, ele responde, ele discute... Sabe, eu todas as vezes que eu vejo live dele, ele realmente conversa sobre aquele assunto, por mais que ele esteja ali entretido com a partida, ele tá sempre procurando explicar o porquê que ele faz aquilo, né? Então, funciona quase que de uma forma didática, né? Quase uma aula que ele vai passando ali a cada etapa, né? E acho que realmente ele é um cara que quebrou um pouco essa forma como os jogadores competitivos têm na relação com o público, né?
Sim, não. Fantástico, cara. A atitude dele, fantástica. O cara joga num nível, assim, absurdo. Ele é muito bom no Magic, muito bom mesmo. Tá numa fase muito boa, o que é muito importante, né? Você jogar bem o jogo e tá numa fase boa. Então, cara, foi fantástico. O cara tá de parabéns.
Você tava falando sobre taxa de conversão aí. Aqui nos números da Wizards, por exemplo, o Sultai Delírio, né, que o Joel venceu, tinham 6 cópias no dia 1, 5 passaram para o dia 2, né, então tem mais de 80% de conversão. O Bant Espíritos foi bem parecido, né, ele entrou com 7 cópias e 5 passaram pro dia 2, inclusive com 2, né, pro top 8. E aí, como você comentou, outros decks que com a taxa de conversão muito ruim, o próprio Azorius Control, né, ele entrou com 37 cópias no dia 1, só 9 passaram pro dia 2,
um dos piores decks do torneio, mas algo que eu também, sinceramente, já esperava. Eu participei ali do treino do Batutinha, do Bolovo e tal, e tipo, era um deck que já era 100% descartado, porque era tipo a grande trap do torneio, tá ligado?
Um que eu gostei bastante de ver e teve uma conversão boa foi o Mono White Devotion, né? Tem várias builds ali, mas no geral usando a parte de devoção do branco, mais Balista e o Eliod, né? No combo aí, que salvou muitas partidas. E foi um deck, não vou dizer que surpreendeu, mas ele foi bem, né, Juliano? Eu acho que ele conseguiu mostrar que ele não vive só do combo, mas que o combo em si também é importante para as vitórias, né?
Não, com certeza. Foi um deck que realmente foi bem. Eu acho que muita gente deixou de jogar com um deck por conta do Kennister, cara. Tipo, porque o matchup do Inverter é muito bom contra, sabe? Então, acho isso, que... Né? Eu sei disso porque aconteceu com o Batutinha. O Batutinha só treinou com esse deck e chegou na hora do torneio e meio que tava com muito inseguro de jogar com o deck, mas acabou jogando. Mas, tipo, o fato do Kennister tá ali streamando com um deck que ganha do seu e postando a lista na internet pra quem quiser jogar, dá uma mexida no psicológico.
Realmente, acho que isso deve ter afetado. Acho que a própria popularidade do Dimir, não só pelo Kennister, mas, né, mas o Saffron Olive publicou o vídeo do Dimir, então acho que isso também influenciou bastante o metagame, e muito em cima da hora, né? Nos últimos 10 dias aí que o deck apareceu, né? Apareceu assim, de uma forma mais incisiva, e eu acho que isso também pode ter influenciado um pouco as escolhas, ou talvez planos aí pros decks também, né?
Sim, não, com certeza influenciou, pode ter certeza.
Bom, vamos falar um pouquinho do top 8, né? Então a gente teve um top 8 aí bem diverso, com 7 decks diferentes, né? Então nós tivemos 2 cópias de Bant Espíritos, com o Mattia Rizzi e o Valério Luminati, né, os 2 italianos, o Joey Larson de Sultai Delirium, o Brent Voss de Lotus Breach, o Zhang Ziyang de Mono Black Agro, o espanhol, esqueci o nome dele, Juan José, isso, Juan José, muito isso. Obrigado, que aqui só tá a sigla JJ, de Mono Red Agro, que tava uma máquina nesse torneio.
Ele tava muito bem, inclusive ele ganhou do PV 2 vezes.
Sim, ele ganhou. Ele ganhou do PV e o PV de Mono Red, né, no draft.
Aham. Uh-huh.
Né? E eu até anotei aqui, porque o José, ele fechou o dia 2, né, o suíço 13-3, porém, ele concedeu uma partida, 14ª partida ele concedeu, ele ganhou a partida, mas concedeu pro oponente, e ele então, só perdeu na 15ª partida.
Aproveitar que você falou desse concede aí, cara, o Juan José tava vendo o torneio e, tipo, normal, às vezes um cara não tão conhecido vai bem e você começa a torcer pra ele. É tipo, você vê futebol e torcer pro time mais fraco, tá ligado? Não querendo desmerecer o talento do Juan José, que com certeza tem muito. Mas esse concede dele aí, pra mim, foi muito feio. Quem tava lá, ele falou que não ia conceder de jeito nenhum. Ele jogou o jogo na câmera, ganhou o jogo na câmera e concedeu fora da câmera. Pra mim, foi uma mancha aí no resultado dele. Concede no Magic já é uma coisa muito feia, eu não gosto, tipo, então, esse aí, tipo, esses que o cara joga e ganha e concede depois na câmera, então pra mim é pior ainda, realmente.
Ganhou na câmera, concedeu, né, e inclusive até...
Você vai conceder, nem joga, né?
Se vai conceder, não joga. Fala pros caras da coverage, olha só, escolha outro jogo. Eu quero conceder pra esse cara aqui. Eu acho errado conceder nesse ponto. O cara tá ali, tipo, 13-0, torneio 12-0, não lembro agora quanto que ele tava. E ele muda o resultado do torneio, sabe?
Sim.
Com isso, tipo, e o que perde um pouco da... Não sei, tipo, não é da autenticidade, mas assim, perde um pouco do brilho, assim, pra mim. Da parte da competição, né? E aí o cara vai lá, joga. As pessoas assistem o jogo dele com emoção, tipo, quem tá torcendo pra ele torce infinito, quem tá torcendo pro cara fica triste, tipo assim, e aquilo tudo é evaporado, e logo depois, fora das câmeras, sei lá porquê, não sei se o cara deu dinheiro pra ele, tipo assim, aí abre brecha pra gente começar a especular, sabe, tá ligado? Uma coisa que não precisava, então, muito feio aí a atitude.
Se eles eram amigos, se eles treinaram juntos, a gente...
Então, se é amigo e treinou junto, nem joga, tá ligado? Ó, meu amigo... treinei junto com ele, eu tô feliz que eu tô indo bem, mas eu vou ficar mais feliz ainda se ele for bem junto comigo, então concedendo, acabou, não tem jogo. Agora fazer todo um show, dizer que não vai conceder, blá blá blá, e aí chega lá e concede alguns minutos depois, ganhar o jogo ao vivo e na fora da câmera, não, muito, muito feio, não gostei.
Inclusive é bom a gente salientar que saiu agora, né, essas informações sobre a MPL, e os jogadores da MPL estão, não podem, né? Eles não podem fazer esse tipo de ação, né?
Exatamente.
Eles vão ser punidos.
Eles têm contrato e eles não podem.
Eles podem dar ID ou só no...
ID pode.
ID pode, mas eles não podem conceder.
É porque o ID tá permitido no, na regra do Magic, né? Então vocês podem fazer um...
também, né?
Então, é que...
Sim, mas como eles têm um contrato... Nada. Tipo assim, é porque é complicado de você mudar a regra. E até não é tão simples. Mas como a Wizards pode controlar isso de uma maneira simples, nesse caso, já que os caras têm que assinar um contrato para passar da MPL, então eles adicionaram isso no contrato.
Não, sim, é que na real você não pode impedir as pessoas de concederem, porque senão você não pode obrigar ninguém a jogar.
Sim, sim.
Por isso que não é, por isso que não é proibido você conceder um jogo.
Exatamente, exatamente.
Só para deixar claro, é proibido você oferecer que a pessoa conceda, né? Tipo, oferecer alguma coisa em troca né?
Cara, e para quem tá assistindo aí, cara, escutando a gente, escutando no caso, cara, se você estiver jogando um jogo, valendo top 8, alguma coisa, no seu torneio local, ou não sei o quê, cara, não pede pra conceder não, cara. Joga o jogo, se perder, eu sei que é triste. Eu, cara, tipo, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu já passei por isso e já pedi pros outros conceder também. Mas, cara, não é legal. Outras pessoas são afetadas. Joga o jogo. Ganhou, cara. Perdeu. E vida que segue, mano.
Realmente eu acho que é uma coisa que acho que não, o jogo não precisa, né, Juliano? Acho que a realidade é essa, né?
Não precisa. Eu sempre enxerguei o Magic como um jogo de cavalheiros, né? De pessoas educadas e, tipo, realmente cavalheiras no jogo. Tem todo o esquema de cumprimentar o oponente, cumprimentar na derrota, na vitória. Eu acho isso uma coisa muito bonita do Magic. Sim. E eu acho que esse negócio de conceder e tal mancha um pouco isso aí, é bem chato.
Sim. Bom, seguindo aí no top 8, então a gente teve o PV, né? Mais uma vez aí no top 8 de um torneio importante de Nive to Light, né? O deck aí do Nive-Mizzet com o Bring to Light. O Kennister, né, o Piotr Glogowski, o nome dele é um trava-língua terrível de falar, né, mas só se falar Kennister mesmo, de Mirror Inverter. Eu notei um número dele aqui também, porque eu, o dia 2 eu não consegui assistir ele todo ao vivo, né? E assisti as últimas partidas e vi ele chegando no top 8. O Kennison abriu 3-2, né? Ele teve um 3-1, perdeu uma partida 3-2. E dali pra frente, das 11 partidas que ele enfrentou, ele ganhou 10. Acho que ele ganhou acho que 8 seguida, perdeu uma e depois foi as outras. Não. E ele acabou fechando 13-3. Então ele também teve. Ele abriu mal nos drafts e teve um caminho. Surpreendente não, porque o cara joga muito, mas assim, bem incisivo aí para chegar no top 8. Juliano, sobre o Bunch Espíritos, até foi uma surpresa o Bunch não fazer mais resultado que o W, mas assim, o Bunch já não tava tão assim, ele aparece algumas vezes nas listas do 5-0, né, nos competitivos aí do MOL, mas assim, ninguém esperava, ou a maioria não esperava, que o Bunch fosse se sair melhor do que o W. Foi uma surpresa para você também, ainda mais duas cópias, né, dentro do top 8. Para quem não sabe, a partida que o José concedeu foi para uma Tier Easy, né, de Bunch Espíritos que entrou aí no top 8. Então, com certeza, pode ter influenciado esse número aí também. Mas o que você achou do Bunch Espíritos, Juliano?
Cara, não chega a ser uma surpresa. O deck é tipo, é basicamente o W com uma Collected Company, né? É uma mana base um pouco sacrificada ali pra isso, mas como os monoheads estavam indo mal e tal, e acabou que ali na frente no torneio tinha muito de Mirror Inverter, tinha muito Nivet Light, e o Bunch que joga muito bem contra esses decks, então ele meio que aproveitou esse vácuo, sabe, do momento ali, e chegaram esses dois no top 8, e não só isso, no Japão o Bunch Spirit foi campeão também, ou seja, sim, acho que é um deck, um dos bons decks do formato, tipo assim, mostra aí todo o equilíbrio que a gente tem no formato hoje em dia, alguns decks diferentes, consistentes indo bem, tá ligado?
Exceto aí pela base de mana, né? Ele basicamente tira alguns espíritos para conseguir colocar o Collected Company, né, no main deck, é a única coisa verde que ele joga. E aí no side, basicamente, a lista dos dois, acho que ela é 100% igual. E aí eles utilizam a Miss Cutter Hydra, eu não lembro o nome dela em português.
Uh-huh. Hydra
que é aquela. Bruna. Isso aí. E que é aquela Hydra que tem. Ela tem ímpeto e proteção contra o azul, né? Então ela, sim, realmente ajuda bem nessas partidas. Não, e não pode ser anulada. Exatamente. O Company se tornou tão importante no deck, assim, que fez o Espíritos a ganhar algumas partidas, né? Eu vi boa parte delas na câmera, e realmente o Company chegou a levar algumas partidas, né?
Não, o Collected Company é uma carta fantástica, né? E quando você junta várias cartas que fazem efeito quando entra em jogo, e principalmente delas tem o Arauto de Nebelgast lá, que vira. O Collected Company muitas vezes era tipo um time walk que você dava no cara, além de crescer a mesa. Aí você tem Lord, tem Selfless Spirit, tem Huddle Chance, tem Spell Queller, é muita coisa boa, espírito que faz efeito quando entra em jogo. Então a Collected Company é uma adição fantástica ao deck. Dá aquela sacrificada na mana, sim. Eu vi alguns momentos atrapalhando esses jogadores, até esses que foram bem. Mas a vantagem que você ganha pela carta que entra no deck, eu acho que vale a pena.
Inclusive, nessa partida que o Juan José concedeu, ele perdeu, o Matthew Reese perdeu muito por causa da mana base, né? Tem muita,
sim,
choque.
Sim.
E ou ela entrava virada e atrapalhava não conseguia dobrar a mágica no turno, que é quase que necessário quando você tá contra um deck muito rápido, né? Quanto o Mono Red, ou ele tomou várias vezes os dois de dano da choque e acabou fazendo diferença no final, né?
Não, com certeza. Esse jogo especificamente foi um exemplo ótimo, porque realmente ele tomou muito dano. Eu não diria nem que ele perdeu por isso, mas ele teve menos chances de ganhar por causa desse sacrifício aí da Mana Base. Mas como quem viu o torneio viu que muitas vezes também a Collected Company tirava ele de uns buracos assim, absurdos, né? Então, realmente, eu acho que ele foi muito bem. O Matia é um cara que tá sempre chegando nos torneios bem aí já há algum tempo. Ele tava merecendo um grande resultado aí para confirmar todo esse esforço aí e o talento que ele tem. Parabéns pro Matia, mandou muito bem.
Bom, e a gente também teve o chinês aí, com o Mono Black Agro, que era meio que esperado, né? A popularidade do Mono Black, ele tá um bom tempo aí, sofreu alguns baques aí, né, com os banimentos, mas ele se manteve um deck muito forte ainda, né, Juliano? Ele tem muitas peças ali, várias criaturas com recorrência, ele tem boas remoções, né? Ele tem Thoughtseize, né, que é um descarte sensacional e foi uma das cartas mais jogadas, inclusive, no torneio. Não tem como dizer que foi uma surpresa ele estar no top 8. Talvez a surpresa foi ter apenas uma cópia, né? Porque é um deck que ele consegue sair bastante de vários jogos aí, conseguir se livrar bem. E aí o chinês conseguiu fazer um bom resultado, né? Acho que o deck em si rodou bem, né? Acho que ele não chegou a ter grandes problemas, mas eu acho que acabou ficando cópias pelo caminho aí, né?
Não, o deck foi muito bem. Teve 4 jogadores no torneio que fizeram 24 pontos com o deck, ou seja, 8-2, né? Então, o deck foi muito bem. E o deck é muito bom, vai ser um dos principais decks do formato aí pra sempre, tá ligado? Então, realmente muito bom. O Bolovo foi bem com o deck, ele fez 8-2. E hoje na minha live eu joguei contra o Lixo, ele tava com esse deck. Realmente, é um deck ótimo. A galera que tá aí, tipo, na dúvida do. Se quer entrar no formato e tá na dúvida do que montar. Ah, o Inverter pode ser banido, Dig, ah, não sei o que, é ruim. Cara, o Mono Black tá ali, nenhuma carta no radar de banimento, deck bom, só pegar e montar, mano.
Rankle e Murderous Rider são duas cartas que realmente ganham jogos, né?
Fantástico, são as cartas ótimas. E tu ainda pode usar no Standard, né? Isso que é legal. Tipo, sim, tem ali a base ali, Pioneer, do Standard ali pro deck. Tem o Cavaleiro também. Algumas cartas Standard no deck. Então, tipo, se você joga Standard também e quer ingressar no Pioneer, também mais uma vantagem aí, né?
Sim, o mais caro você já teria, né? Murder's Rider, Rankle, os Castelo, né? Então você consegue entrar no Mono Black aí, Devotion, tranquilamente aí, né?
Sim, sim. Com certeza.
Bom, na sequência do top 8 aí, a gente tem o Juan José, né, de Mono Red. Mono Red a gente já sabe que vem jogando há um bom tempo, apesar de usando o sanduíche, a frase do sanduíche, o deck tá meio cansado já, né, Juliana? Acho que...
Eu achei legal que o Juan veio com uma versão mais baixa, assim, no deck, tipo, não usou os dragões, usou apenas uma Chandra main deck... E, tipo, jogando um pouco ali mais no início do jogo, com o Abbott, com o Souls Carmager, Lance Veloz, o Karizev, Talho, o Lightning Strike, acho que ele deu uma abordagem boa pro formato. Acho que a chance do deck, bem, era essa que ele fez mesmo, sabe? Tipo, acho que aquela versão um pouco mais lenta ali não tava muito boa. Acho que a Brazolâmina tá, tipo assim, muito manjada já, né? Muito cansada, tipo, é uma carta ótima, uma carta fantástica, vai te ganhar um jogo ou outro, mas que realmente os decks estavam preparados para lidar com isso aí. Então acho que a abordagem que o espanhol teve foi muito boa e acredito que por isso que ele teve um bom resultado no torneio.
Ele entrou com 4 Torbran, né, que é uma máquina de destruir, né, é uma carta que realmente ganha jogos tranquilamente ali na curva 4, que não pesa, né, então... Ele tem um começo de jogo bem rolo compressor, né? Ele vai baixando tudo e removendo e dando Lightning Strike, Wide Slash e né, limpando mesmo o caminho. E aí, quando o jogo já tá num momento mais morno, ele tem o gigante ali, 4-3, ele tem o Torbran e ele tem os danos da Ramunap, né? Do terreno, que fazem muita diferença, né? Ele chegou a ganhar vários jogos aí por ter 1-2 no campo ali e realmente o deck funciona, né? Por mais que ele tenha esse perfil mais manjado, o deck funciona, não tem como dizer que ele não funciona, não, né?
É um bom deck, mas vai ter metagames que ele vai ser muito bom, vai ter metagames que ele vai ser muito ruim, mas também é um deck que vai estar sempre lá, cara. É algum dos decks que a gente vai se acostumar a ver aí durante os anos aí no Pioneer.
É tipo com o Mono Red, né? A hora o pessoal ficar muito abusado, ele vai punir.
Sim, exatamente. E ele só tende a melhorar, né, cara? Cada edição que lança uns cartas novas vermelhas e tal. Então, é um deck muito bom, que só tem potencial pra melhorar.
Você falou de Kaladesh, né? Acho que de Kaladesh pra cá o Mono Red se tornou muito forte, né? Teve vários Pro Tour que ele, né, fez resultados, né? Eu acho que o Mono Red é um deck que eu imagino que não deva sair mais do T2, pelo menos. outras horas mais ou menos, e aí, consequentemente, o Pioneer vai receber esse volume de cartas também e vai acabar fazendo resultados também, né?
Sim, com certeza.
Bom, aí já chegando no top 4, nós temos o Brent Voss, que trouxe o Lotus Breach, né? Eu particularmente vi muito pouco do deck jogando antes do Players Tour. Eu tinha visto a versão do combo antes de sair Theros, né? Que ele usava Omnisciência, aquela outra que você compra o deck
Enter the Infinity.
Enter the Infinity, né? Assim, a estratégia é muito parecida em termos de você gerar bastante mana e chegar um momento que você consegue ter o combo, mas eu acho que Underworld Breach é uma carta que realmente deu um up no deck, né? Ficou, eu acho que o deck comba muito mais rápido, com menos peças, né? Porque eu vi ali o cara saindo, às vezes, você tem o Lotus Field, um Testament Stage, e dependendo das peças que você tem, você já consegue combar ali, e é um deck que foi longe, né? Não sei se
cara, a gente chega a ser uma surpresa, né? Quando a gente falava desse deck, a gente chamava ele do combo que não comba, tá ligado? Porque muitas vezes o deck chegava no setup e não conseguia matar. Pelo que deu pra ver da versão do Brent Voss, que tava muito mais consistente, tava ganhando muito com mais facilidade. O deck é legal que tenha esse tipo de deck no Pioneer, né? Porque combo é uma coisa que as pessoas sentem muita falta, que antigamente existia muito. Eu sei que atraiu muita gente a gostar do jogo, e não é tão simples de ter, porque normalmente quando tem, ele é muito opressor, né? E nesse caso aí eu acho que esse combo é um combo na medida certa. Ele é um bom deck, mas nada abusivo assim. Mas é um deck muito interessante, bem legal aí pros fãs de combo aí, com certeza uma opção.
Pra quem não lembra, esse Underworld Breach, essa carta de Theros, né? Então ele dá escapar pra todas as mágicas que você tiver no cemitério, né? Você tem que sacrificar o encantamento aí no final da sua fase final. E o custo de escapar é o custo da carta mais 3 cartas, né? Então, basicamente, ele baixa essa carta, ele usa a Fadina dos Desejos, ele buscava o Tom Scour, né? Do side, Mila 5, né? E aí ele usava 3 para usar de novo, então ele sempre tinha 2 cartas a mais. E aí ele milava o deck inteiro, e aí ele ganhava principalmente com a taça, né? A taça Zórico, ou ele poderia buscar o Jace do site também e combar.
O que o deck quer fazer é um Gazer no turno 1, descer qualquer terreno na mão. No turno 2 você fazer uma Lotus, e no turno 3 você copiar essa Lotus com como é que é o nome dele?
Stage, né? Eu não lembro o nome português.
O palco dramático, né?
Palco dramático.
Aí, daí em diante, é só você jogar as mágicas de virar e desvirar, virar, que aí você vai gerar muita mana e vai conseguir milar seu deck todo e matar com Oráculo de Taça.
Eu lembro que eu vi uma partida, eu acho que ele tava jogando contra um Mono White, se não me engano, que o cara fez um Rest in Peace. E aí ele, né, já tinha perdido muito recurso no cemitério, e aí ele achou uma janela, ele buscou um Ugin, né, limpou a mesa do cara, porque aí ele removeu o Rest in Peace também, né, e aí ele voltou pro jogo e combou, assim, tipo, acho que uns 3 turnos depois. Eu não sei se você lembra dessa partida, Juliano, talvez possa estar falando coisa errada, mas foi mais ou menos assim,
não,
né?
Foi
ele deu uma limpada com o Gin e ali passou 2, 3 turnos, e aí ele conseguiu.
Ele tinha conseguiu acesso sair. Ao Veredito Supremo também no side, Fúria dos Deuses. Ou seja, a Fadina dá um alcance pro deck muito grande, tá ligado? Por ele ter manas de todas as cores, né? Com uma facilidade. Então ele realmente pode atacar assim, a situação de várias maneiras diferentes.
Realmente esse foi um deck bem bacana de ver jogando, pra quem puder entrar na Twitch aí, entra, porque foi bem bacana ver o jogo combando. E o Brent Voss, ele mesmo explica, né? Você vê ele explicando pro outro jogador o combo, e realmente ele faz as coisas pausadas, e você consegue entender, né, bem como é que funciona o combo, né, e as peças, só conhecer as cartas ali, é fácil de acompanhar o jogo aí, mas realmente foi um deck que eu gostei bastante de ver aí.
Não, com certeza, eu também achei bem legal.
Aí no top 4, então, completando, nós temos o PV, né, com o Nivea 2 Light dele, Eu gostei bastante do deck. O deck já tem algum tempo já fazendo o resultado. Começou a subir um pouco mais aí no metagame. Eu não vou dizer que ele é um combo, né? Porque ele realmente não comba, mas assim, ele tem o Bring It to Light, né, que faz você paga ali, ele tem o Convert, então você paga 5 manas de uma de cada cor, você busca uma carta de até 5 cores, e aí você pode pegar o próprio Niv-Mizzet ou buscar qualquer outra carta ali, porque o Eduardo, o amigo nosso aqui de São José, ele fala que praticamente você está jogando Commander dentro do Pioneer, né, porque você tem várias cartas que é uma de cada uma, inclusive no próprio side, né. E assim, você busca a peça que você precisa, né? Então, você precisa de Mass Remove, você vai lá, você precisa de remoção pontual, você vai lá. E assim, é um deck que é bem gostoso de ver. Ele passa uns apuros danados, né? A partida contra os Mono Red. Mas assim, eu gostei bastante de ver o deck rodando e ver o PV, né? As escolhas do PV. O PV acabou trazendo uma lista com muitos templos, Juliano. Até se você puder comentar sobre isso. A galera usou mais. Eu vi o pessoal usando mais choque, talvez mais terrenos básicos. Como é que você viu essa lista dele e os jogos dele aí que a gente pôde acompanhar?
Cara, eu conversei com ele, ele assumiu, né, que ele não treinou tanto pro Pioneer, porque ele tem um Mundial para jogar daqui a 10 dias, 9 dias hoje, então o foco dele realmente estava mais no Mundial, mas tipo assim, das coisas que ele viu no grupo de treino, foi o deck que ele mais gostou. Eu achei que, mesmo é aquilo, mesmo sem treinar, ele consegue entregar um nível de jogo muito alto, né, tipo, um jogador muito técnico, que ele dificilmente comete erros, né. Teve até um caso de um erro dele no jogo da câmera lá, que ele deu uma carta no turno dele, quando ele não precisava, podia ter esperado o turno do cara, e aí não ia permitir uma jogada de acontecer que fez ele perder o jogo. Então, tipo assim, algo que, tipo, ele jogou muito bem, mas tu vê que aquela faltazinha, assim, talvez de um treino maior, também faz diferença quando você tá jogando em alto nível e você é muito bom. Então, sobre a lista que ele usou dos templos, eu acho que foi uma opção boa. Eu tinha visto a lista de Trilands, eu tinha achado horrível. A gente tinha até comentado no chat lá que ele não pode falar o deck dele, mas a gente tinha até comentado pra ele que a gente achava que ele ia jogar com esse deck, mas que não era pra ele aparecer no torneio com a lista das Trilands, porque era bem ruim. E aí ele apareceu com os templos e tal, pelo menos tem uma vantagem ali, um Scry pra ajudar a configurar melhor os turnos iniciais, principalmente. Mais um deck aí, cara, que veio pra ficar no Pioneer, que você vai ver ele sempre nos torneios, e um bom deck, e um deck com um estilo bem único, né? Então, tenho certeza que vai agradar muita parte da comunidade aí.
Até sobre essas jogadas, eu deixei anotado aqui, eu ia te comentar, mas já que entrou no assunto, vamos citar. As duas que eu anotei foi na partida dele contra o Kennister, né, na semifinal. Uma delas foi que ele usou a Nahiri para matar os Carabigode, sendo que ele poderia usar o Desfazer Angustiado no Jace. Claro que ele não sabia que o Kennister tinha o segundo inverter, mas assim ele ganharia um turno, né? Porque ofereceu a oportunidade, né? Se ele tivesse o inverter, ele ganhava. Se ele não tivesse, então ele arriscou aí a possibilidade, matando os cara bigode, que era a ameaça que ele estava vendo, né? Claro, a gente com o que a gente tem de informação, né?
Eu concordo, tipo, 100% com a jogada dele naquele turno, porque caso o Kennister não tivesse o inverter, o PV ficava, tipo assim, livre, ficava muito bem no jogo, né? Então, e os cara bigode, tipo, é aquilo, eu posso perder pro que ele não, talvez não tenha, ou pro que tá me ganhando aqui agora, na hora, sabe? Então ele resolveu lidar com isso, eu concordei com a linha dele, é uma coisa muito normal, que muitas vezes você tem que analisar e avaliar dentro de o risco, é o famoso risco calculado, né? Tipo assim, ele calculou que a maior chance dele ganhar era fazer aquilo e torcer pro cara não ter um inverter, o cara tinha paciência, ganhou o jogo.
Então, do jogo, ele não tinha conhecimento do deck inteiro, praticamente, dele? Ele não podia apontar,
talvez,
né? Não, mas
no caso,
talvez,
ele não sabia, né, que o Kennister tinha na mão, né?
Na mão. O problema era ter na mão. Ele só perderia naquele turno se o Kennister comprasse ou tivesse o outro, um segundo inverter. E ele tinha já um na mão.
Mas ele ficou um jogo inteiro com uma carta na mão que o PV não tinha ideia do que era.
o PV não sabia o que era. Não tinha como ele saber.
Sim.
Então, assim, realmente, eu acho que entra nesse ponto. É fácil avaliar para quem tá de fora e que viu o que aconteceu, e depois que aconteceu, do que avaliar durante o jogo, né, Juliano? Acho que isso é uma questão que, para quem, você que joga bastante e o competitivo, sabe que você tem que jogar com o que você tá vendo, com o que você tem de informação, e no caso dele, é o que você disse, ele lidou com a maior ameaça possível, né, na mesa de jogo ali, e ele arriscou, né, o que ele poderia fazer, e infelizmente acabou dando errado, mas se o Kennister não tivesse, ele estaria numa posição muito favorável e provavelmente levaria aquele game, né.
É, sim, como eu disse, eu concordo 100% com a jogada dele, acho que ele escolheu certinho ali, mas o cara tinha, né, cara? O cara...
É, não tinha jeito.
Não, ultimamente ele tem tido bastante, tá ligado?
Então, talvez então... se fosse outro jogador, não teria. Mas como era o que ele tinha, ele tinha, né?
É isso aí.
Outra jogada que eu... É, mais ou menos na mesma linha, né? No início do G2, o PV usou um Tot Sis e ele tirou um Dictor Time, né? E na mão, o Kennister tinha um Tot Erzo, né? E o PV tinha o Slaughter Games na mão, que ele precisava de terrenos ainda para poder fazer, obviamente. E o Kennedy ali precisaria, teria mais uns dois draws, que poderia fazer ele comprar um outro descarte, né? Ele poderia comprar um outro Totsis e tal. Mas nesse ponto, acabou que ele tirou o Dig to Try. No outro turno, o Kennister usou o Tot Erzo e tirou o Slaughter Games do PV um turno antes dele fazer. Ele tiraria o Inverter of Truth e ficaria muito mais fácil a caminhada ali. Nessa linha, você também entra, tipo, ele até o comentarista falou, né? Ele escolheu o jogo longo, né? Ele preferiu aquele jogo que eles vão ficar ali no atrito, um tirando o recurso do outro, trocando recurso até o momento que provavelmente o PV se destacaria pela vantagem de cartas que o próprio deck gera, né?
Uma coisa que é muito normal é, tipo assim, você fez top 8 num torneio desse nível, você vai descansar de sábado pra domingo. O restante do seu time, ele treina todas as matchups possíveis pra você e te dá um feedback na manhã seguinte sobre como eles acham que você tem que jogar os matches. Então ele tinha conhecimento do match, ele sabia como que ganhava e como perdia, e tipo, no treino deles, no estudo deles, provavelmente essa situação aconteceu e os caras falaram, se você tiver numa situação tal, foca em tirar os digs, porque o jogo rende e o dig faz mais diferença, não sei o quê. E aí foi tipo questão de treino mesmo. Eu acho que a decisão dele ali não é arbitrária, sabe? Eu acho que é um negócio pensado. Então, provavelmente deve ser a melhor opção. No final, ele acabou perdendo, mas eu diria que ele jogou muito bem esse jogo da semana.
Não, eu acho que se em algum momento pareceu que eu estou querendo dizer que ele não jogou bem...
Não, eu acho que você está certíssimo em trazer esses pontos aí que você está trazendo. São jogadas debatíveis, sim.
É que eu acho que assim, eu vi várias pessoas comentando, pessoal no WhatsApp, discutindo e tal, e tipo assim, não pararam pra avaliar. Se mesmo falaram, tá errado. Assim, eu acho que é muito pobre você falar que o cara tá errado, sabe? Até porque é o PV, é o primeiro ponto, né? E outra, assim, é fácil quando você avalia quando dá errado, né, Juliano? Tipo, deu errado, claro, não deu certo até... o que ele escolheu.
Cara,
tá errado.
O PV, ele sente a pressão. Também, cara, ele é um cara que tem cara que mais tem resultado aí na história do jogo, mas ele também são a parte mental pesa pra ele. Eu diria que, tipo assim, que se ele tivesse uma coisa que você pode falar, cara, isso aqui é um pouco negativo, seria o maior defeito dele. Muitas vezes ele sente a pressão, sim, ele o mental dele às vezes dá uma atrapalhada, mas o cara, tipo, ele é muito sólido, treina muito, joga muito jogo, ele tem um grupo de treino muito forte, sabe? Muita gente ajudando, dando informação também. Acredito que ele tomou aquela decisão ali por algum motivo que foi, tipo, decidido baseado em treino, sabe? Tipo, não foi arbitrário. Eu acho que deu errado ali ao vivo, às vezes uma decisão ou outra dele, já que ele perdeu o jogo, mas... Porque Magic, o fantástico do Magic é isso, não é uma matemática exata, né? Não é o xadrez, é por isso que é o jogo mais complexo do mundo, né?
Mas tem que lembrar que é um jogo de probabilidade. Se você parar pra pensar, Das 60 ou 75 cartas que ele tem acesso, tinha 4 cópias que não podiam estar ali. E ele tá com. A gente sabe que ele tava com a carta na mão, que era justamente que ele não podia estar, há muitos turnos e tava segurando lá. Isso é uma informação que quem tá assistindo sabe, mas o PV não sabe.
Uhum,
exato. E pra ele tem uma chance em vir até o quê? 15 cartas, 20 cartas no Grimório, mais mão, de 1 em 15, 1 em 20, de ser aquela carta. Então, probabilisticamente, era pra não ser.
Não, com certeza. E, então... e você pode ter certeza que essa mesma matemática que ele fez para tomar essa decisão, ele fez durante a vida dele inteira, e o resultado tá aí, cara. Ele é simplesmente o jogador de Magic com mais resultados aí na história. Tipo, o cara insano, fantástico, considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Então, tipo, pode ter certeza que dá certo, tá ligado?
Uhum. É a história da porta do malandro. Você tem que trocar de porta. Não importa que a porta que você escolheu primeiro é que tem um ponto.
É isso mesmo. É, pra quem duvida...
Basicamente, você tem que trocar.
Eu falei do jogo contra o Thoralf. O Thoralf também tava com o Nive de Light. Assiste a Mirror e as decisões do PV, e você vê o nível de inteligência dele e sabedoria do deck, né, para tomar as decisões corretas. Ele devorou o jogo, foi um jogo muito próximo do perfeito. Ele, né, dominou as duas partidas, ganhou de 2-0 e realmente mostra o quanto ele também pensa muito bem, mesmo que ele achasse se achava não preparado, né, com o deck. Uma carta que eu queria comentar, Juliano, é o Uro, né? Eu acho que várias partidas o Uro virou ou manteve ele no jogo até que ele pudesse comprar uma resposta, né? Então, ganhar vida e comprar cartas e colocar um bicho 6-6 em campo depois é um bicho que vai dar trabalho ainda, não vai não?
Cara, com certeza. O Uro foi uma adição fantástica a esse deck, né? Que Teros trouxe aí. E trouxe de uma maneira bem equilibrada. Ele não é um oco da vida, não é nada opressor. É apenas uma boa carta para a construção dessa estratégia. Então, tipo, muito, muito bom mesmo o Uro no deck, e o deck, tipo, ganhou bastante com a entrada dele.
Bom, chegando na final aí, então nós tivemos o Kennister de Mininverter, né? A lista dele, né, como o Juliano falou, já estava aberta aí para todo mundo decidir como jogaria, né? É um deck bem... por mais que você tenha formas, às vezes, de ele ficar um pouco mais... um B control ali, e dificilmente ele vai ganhar seu combo, né? Pode acontecer de você baixar o 6-6 com bastante carta no cemitério e você ter tempo para ganhar no dano, mas não foi o que aconteceu, né? Realmente ele conseguia se livrar ali do jogo, mas normalmente ele acabava combando, né? E realmente mostrou um deck muito forte, né? Muito resiliente, né, Juliano?
Não, muito forte. Esse negócio de ter algumas cartas com cycling no deck ajudou muito também. Encher o Dig Through Time mais rápido, tem os cantrips como o Opt, né, o Descarte, o Fatal Push, muita carta de custo baixo com Dig, sempre é muito bom, sempre foi muito bom. O Afogar no Lago é muito forte no deck, o combo é bem legal, porque com duas cartas você ganha o jogo, isso é sempre muito bom. Então, um deck bem, bem, bem legal de jogar e de se ver jogando. E ele tem todo o mérito aí por ter sido um dos primeiros a jogar com o deck, principalmente jogar ao vivo, ensinar as pessoas, né, como o deck funcionava e tudo mais. Então, um deck que a gente vai ver muito aí ainda no formato, e que sinceramente eu espero que a Wizard não mexa em nada na banlist pra, sei lá, às vezes a gente perder esse deck e aí aparece outro deck bom e aí eles banem também, e aí a gente entra naquele ciclo que a gente já conhece, que não é bom. Então, tomara que eles não mexam em nada aí, porque é um deck muito bom, mas acho que totalmente vencível, né? Tipo assim, não é
opressor,
nada...
né?
Não vejo ele como um deck opressor, não. Acho que ele é o melhor deck do formato hoje, mas não diria que isso não pode mudar amanhã, tá ligado?
Realmente, eu ainda mais na mão de pessoas capacitadas, eu acho que ele faz bastante diferença. E eu acho que pegou muita gente de surpresa, né? Eu vi vários jogos ali que o oponente fazia escolhas erradas e realmente era punido, assim, um ou dois turnos pra frente, ele acabava perdendo o jogo. Acho que também isso também fez uma diferença na forma, né, como o deck acabou tendo resultado, né?
Ah, com certeza, cara, sempre faz. São quase 400 jogadores, não tem como esperar que, tipo assim, todos eles estejam super bem preparados. e nem que todos eles sejam tipo, excelentes jogadores. Inclusive os brasileiros, a gente tivemos uma das piores conversões da história. A gente teve 22 participando e apenas 4 passando para o dia 2. Então, tipo, até por isso, talvez eles tenham mudado a estrutura para um torneio um pouco menor, mais exclusivo, com nível um pouco mais alto, para realmente dar aquela sensação de quem tá vendo, de realmente estar vendo o mais alto nível do jogo sendo jogado na sua frente. Então, sim, o Kennister com certeza pegou muita gente. Ele ganhou muito jogo no braço também, com certeza.
Uhum. Verdade. É, então, em primeiro lugar, ficou o Sultai Delírio do Joel. Eu não sei se é Joel ou Joel.
É Joe Larson.
Joel.
Joe Larson.
Não sei como é que é a pronúncia em sueco, então fica como Joel mesmo. É, ele entrou aí com o Sultai, que a gente sabe que é uma combinação que tem cartas fortíssimas. E ele foi para a câmera, né, fazer o deck tech dele, né, falar sobre a construção do deck dele. Inclusive, ele disse que ele fez algumas alterações por conta própria, né, ele não copiou nenhuma lista, mesmo que ele tenha usado como base os Sultais que já aparecem aí. Eu acho que o dele talvez seja a maior surpresa desse torneio, né, de ter vencido. Não surpresa porque o deck seja ruim, né, porque ele tem peças muito boas, mas era um deck que não tinha tido tantos resultados nesses últimos semanas, né? Resultado tão expressivo quanto...
Com certeza. Com certeza eu não esperava que esse deck fosse campeão, e não esperava muito menos que ele ganhasse a final. Achava que a final era um jogo muito difícil para ele, mas ele conseguiu ganhar com todo mérito. O Joe joga, o Larson joga muito bem. O jogo, ele é campeão de Pro Tour, né? Pra quem não sabe, não tem nem tanto tempo assim, acho que foi em 2015. Foi o Pro Tour de Magic Origin, se eu não me engano.
Deixei aberto aqui, 2015 ele venceu.
Então, ele é muito, muito bom jogador. Tava um pouco afastado aí dos grandes resultados um tempo, né? Mas voltou aí muito bem. É bem bacana saber que ele vai jogar a Finals e tudo mais. E tá com uma chance grande aí de entrar no Rivals, quem sabe na MPL. Então, bem bacana ele ter vencido e bem bacana ele ter trazido esse deck aí pro top 8. Porque representou bem, assim, o que a gente entende como, assim, aquele mid-range padrão, né? O Nivete Light, ele não é um controle, não é um mid-range, ele é um negócio diferente, né? O Sultai Delirium aí do Larson realmente é aquilo mais parecido com mid-rangezão, jogadas pesadas, que valem a pena, aquele início do jogo com disrupts, seja matando um bicho, descartando a mão, etc, desenvolvendo devagar ali o jogo. Eu gostei bastante do deck dele, gostei da maneira que ele jogou também durante o top.
Até o Vili fez um Twitter reclamando que não tinha encontrado, tinha zero BGX mid-range num torneio grande. E podemos considerar esse Sultai Delirium aí como esse deck, né, Juliano? Eu acho que
podemos.
Ele tá bem, por mais que ele tenha algumas peças aí. Mas eu acho que dentro da estrutura do deck, talvez na estrutura do próprio Pioneer, ele seja o que a gente tem de melhor em cartas de mid-range, né?
Quem sabe...
Tem Fort Seed, tem Decay, tem Fatal Push.
Sim, exatamente. Quem sabe em Phoenix a gente não veja aí um deck melhor mid-range, mas até agora é o que tem de melhor. Inclusive eu joguei duas vezes contra o Vili hoje, jogando online. E ele tá lá com o BGzão dele lá, mid-range lá, tentando. Eu acredito que ele tenha que mandar a lista. A gente tá gravando aqui, são 9 e pouco. Ele deve ter umas 2 horas pra mandar o deck, que ele vai jogar em Phoenix, né? Ele tá lá tentando até agora, tá tipo aproveitando até o último minuto pra chegar no deck aí pra jogar em Phoenix.
Realmente é um deck que tem bastante opções, né? Tanto no main deck quanto no side, né? Ele usa Sultai Charm no side, né? É uma carta que nem sempre aparece aí, mas mostra o quanto ele procurou abrir o leque de opções, né, Juliana? Ele várias cartas aqui, ele usou o One-Off, né? Enhaku, a Ishkana, né?
O Traverse ajuda muito, né, cara? Tipo, o Traverse realmente ele cria essa possibilidade aí pro deck e ele consegue rodar muito o deck dele com o Corsair, embaralha o deck com a passagem, compra carta com o Uro, compra carta com
Jace, né?
Com a Jace, né? Isso, tipo assim, ele roda muito o deck dele. tem o tracker também, então, tipo assim, tem todos os elementos ali que um bom admirador do estilo pode querer dentro do deck do Larson.
Então, ele joga com 4 Urus e aí ele tem o Traverse, que aí ele busca esses one-off, né? Então ele consegue buscar o que melhor, né, é necessário para aquele momento. Balista ele também tem, né? Então é um deck que tem um pouquinho de tudo. E alimenta o cemitério muito fácil, né? Com o Wayfinder, com o Savage. Né? Então, assim, é um deck que eu achei até que 4 Urus parecia pesado quando você vê a lista, né? Mas você vê ele rodando, dificilmente ele zelava um Uro para outro, né? Ele sempre tinha as cartas no cemitério e realmente não atrapalhava muito, né?
Sim, com certeza. É, grande campeão, Joe Larson. Tipo, no top 8 ali, eu diria que tinham todos eles ali estariam bem entregues, assim, o título pelo que já fizeram no passado e também fizeram no torneio. Todos estavam jogando muito bem.
Sobre a presença dos brasileiros, né, como você comentou, então o Pedro Perrini ficou no top 32, né, ele fechou em 22º lugar com o Gongar Stomp, né, lembrando que ele veio aí do GP e, né, já se classificou aí pro próximo. É, tivemos o Guilherme Merjan em posição 68 com 28 pontos e o Saporito em 113 com 24 pontos, né? São os 4 aí que passaram pro dia 2, né? Infelizmente essa conversão não foi muito boa, como você comentou, mas eu acho que foi uma boa presença, né?
É, a gente teve boa presença em jogadores e o resultado não foi bom. E, cara, eu acho que a galera que tem jogado dos brasileiros, eu vejo, tipo assim, algo que a gente demorou anos pra construir, tipo, de treinar todo mundo junto, de se reunir, de fazer grupos de treino, casa. Hoje em dia eu vejo muito. É o pessoal muito desunido, assim, tipo, tem grupos de 3 pessoas e tal. O que eu acho que é ruim pra todo mundo. Eu acho que eles ganhariam mais se eles se reunissem, as pessoas que têm vaga, e realmente treinassem junto. Eu acho que o Vili anda muito ocupado, né? Tipo, com muitos empreendimentos aí. Uhum. E a galera tá sentindo falta dessa pessoa aí pra reunir essa galera. E eu espero que apareça logo uma pessoa para substituir o Vili, porque a gente não pode viver de Vili para sempre, né, cara? O Vili tem várias empresas, ele tem vários projetos, ele tá trabalhando numa outra parte do jogo agora, já teve agora um segundo filho, no caso uma filha, então a galera tem que se tornar mais independente, mas o que não significa jogar sozinho, tipo, não precisa ir pra essa aventura, tipo, pra esse desafio sozinho, tá ligado? Tem várias pessoas...
Independente é a comunidade, né, não as pessoas.
Exatamente, tem várias pessoas ali que estão com o mesmo objetivo, acho que falta isso, as pessoas se comunicarem e entenderem ali quem é que tem o mesmo objetivo e trabalhar todo mundo junto pra eles chegarem lá, porque a convenção foi bem ruim, fiquei decepcionado porque eu vi que tinha muitos jogadores dos quais eu considero muito bons mesmo. E, cara, tipo, 4 de 22, eu já acho que não é azar, não é acaso. E faltou preparação mesmo. Eu espero que no próximo a galera que se classifique converse entre eles. E eu tô falando isso porque eu sei que muita gente que foi tipo sozinha, treinou sozinho, treinou online. E, cara, faz muita diferença você ter um grupo de treino. Não é à toa que o PV tá sempre lá, que os caras estão sempre, os mesmos caras ali estão sempre lá chegando. Esses caras treinam muito, eles estudam o jogo, eles debatem o jogo, eles conversam o jogo. E o mais importante, eles têm grupo de treinos que com pessoas com objetivos parecidos. Então tá todo mundo ali trabalhando em prol de um objetivo. E eu sinto falta disso no Brasil. Eu acho que eu sinto muita falta disso no Brasil. Eu não vejo essa união da galera. Eu gostaria de ver mais, tá ligado?
Com certeza. Eu acho que o pessoal que é mais novo não vai lembrar, mas na época que era tudo mato, né? Veio o Luiz Corte Vargas e criou o time que dominou por um bom tempo o cenário totalmente.
Exatamente. Eles eram um grupo de pessoas que estavam ali, que antigamente tinha um torneio que eu não vou lembrar o nome agora, que era um dia antes do Pro Tour, que dava vaga pro Pro Tour. Eu lembro que teve um Pro Tour, acho que foi no Havaí, que o Vili até comenta, que tava tipo o Scott Vargas, o Josh Terleyton, o David Ochoa, o Colin Woods, não sei o que, tudo jogando esse torneio pra tentar ganhar a vaga. E, tipo assim, 1 ou 2 anos depois, os caras estavam dominando o circuito, tá ligado? Tudo porque eles se reuniram, tipo, eram várias pessoas com objetivo em comum, né? E todo mundo se dedicou em prol desse objetivo e tal, e faz muita diferença, cara. Ter um grupo aí focado, né, e focado da maneira correta pra chegar lá, tá ligado? Não é por acaso que você vai ganhar, tipo assim, só o talento não é suficiente, tá ligado? Por exemplo, o Pedro Perrini, que foi o melhor brasileiro tirando o PV, eu vejo um jogador muito talentoso. Tipo, o menino tem 18 anos, 17, não sei, e joga Magic muito bem. Você vê que ele tem jeito, sabe, pro jogo. Mas sozinho, cara, não chega, velho. Não chega, eu sei que não chega. É, precisa ter...
Precisa ter ponto de vista diferente, né? Tem
precisa, um contraponto
ali pra fazer você evoluir na discussão.
Exatamente, porque às vezes você, jogando ali sozinho num quarto escuro, no Magic Online e tudo mais, ganhando jogos e tal, você começa a criar vícios e começa a se tornar, às vezes, até arrogante, sabe? E quando você vai debater, tipo, você não tem isso em você, tá ligado? Você só tem o seu ponto de vista e tem sua mente muito fechada, e isso atrapalha, tá ligado? Pro desenvolvimento do cara como jogador. Então, é legal que essa galera aí que tá vindo agora, cheia de vontade e cheia de talento também, se reúna aí e comece a debater mais, a criar um grupo aí, quem sabe. Quem sabe a gente não vê os brasileiros aí dominando aí o Magic aí. Não acho impossível, cara. Tipo, eu acho que é tudo questão de pessoas com o mesmo objetivo se dedicando para isso, tá ligado?
Acho que realmente a gente precisa aprender algumas coisas em termos de coletividade, né? Então acho que é importante realmente essa união. Até só pra gente encerrar esse assunto, não vai dar tempo de a gente falar tudo que a gente fez sobre o Players Tour Nagoya, né? O do Ásia Pacífico, mas só para deixar marcado aqui, o de Mini Inverter foi o deck que mais rodou lá, né? Com quase 20% do meta, e segundo o Mono Black Agro, em terceiro o Nivea Light. No top 8 nós tivemos 5 de Mirror Inverter, 1 Mono Black Vampiros, Mono Black Vampiros mesmo, não é Mono Black Agro, é quase que Mono Black Agro, mas ok. 1 Isran Auras e 1 Bant Espíritos, afinal foi esses dois decks, né? O Ken e o Kuhiro aí surpreendendo com o Isran Auras e o Kenta Harani de Bant Espíritos. Como é que você viu esse Players Tour um pouco diferente? Você acha que só no metagame foi diferente, mas já que você teve a oportunidade,
eu conta acho um pouquinho assim, pra gente aí. Tipo assim, poderia ter acontecido de ter 5 inverter em Bruxelas também. O que definiu ali muito foi o draft. Então, tipo assim, 5 ou 1 só ficou meio mascarado, porque o deck foi muito bem no Pioneer. E já no Japão, o deck, as pessoas que estavam com o deck foram bem no draft também. Cara, eu gostei muito do top 8, tipo assim, jogadores absurdos. O nível de Bruxelas do top 8 estava muito alto, e o do Japão foi mais alto ainda. Então, tipo, realmente jogadores fantásticos. O Shuta Yasoka, tipo, dispensa comentários. O Azahara, até o Kenta Harani mesmo. O Lichitian, o Butakov, que jogou de Vampiros, ele é muito bom. Quem joga online já viu esse nome antes, ele sabe que ele é muito bom. E o Ken Yokuhiro, um cara que ele tem sido assim, já nos últimos tempos, no último ano, pelo menos, do Magic, um show à parte, né? Sempre trazendo um deck muito diferente, sempre jogando de maneira muito diferente. É um cara que, tipo assim, que eu não dava muita bola, assim, pra ele como jogador, mas que passei a admirar e me tornei um fã declarado do estilo dele, porque realmente ele tem um estilo único e bem agradável de se ver jogando. Ele perdeu a final, mas foi por bem pouco. Ele ganhou jogos assim absurdos, ele teve viradas assim, tipo, tu pensava, cara, agora não dá mais aí. E aí ele ia lá e conseguia, transformava um bicho em 50 milhões de base, 50 milhões, batia, matava e fazia. Realmente foi muito legal de ver ele jogando. Assim como o de Bruxelas, o torneio de Nagoya também foi muito bom de assistir, bem legal, bem bacana.
Bom, Felipe, tem alguma coisa para falar pra gente encerrar, que o MP vai matar nós pelo tamanho da gravação, mas o que, que você viu dessa o que, que você sentiu dessa primeira impressão aí sobre o competitivo do Pioneer?
Cara, eu acho que sinto um pouco daquele começo do Modern, né? Que ainda é tudo muito estranho, as coisas mudam muito, listas vão para um lado, vão para o outro, ficam mais agro, ficam mais lentas, tentando se encaixar e entender o meta. E ainda tem muito espaço, acho que, para decks novos, surpresas que a gente vai ter. E o que eu tenho um pouquinho de medo de ter dado, de ter esse azar, entre aspas, de ter 5 inverters no top 8 do Nagoya, porque é uma chamada para o Wizards querer banir, né? Mas vamos esperar aí para ver o que vai acontecer.
Tomara que eles não façam isso. Eu vou ficar bem triste, porque eu acho que o formato tá num momento bem legal dele.
Eu também.
Que depende muito. Depende muito como evolui o formato, né? Às vezes começa a ficar de olho, né? E ter dado 20% de meta com 5 decks no top 8, já cresce o olho ali do
É, pois é. Mas eu acho que, tipo assim, 20% é um negócio bem aceitável, tá ligado? É o melhor, tipo assim, é normal ter um deck que é o melhor e que seja mais jogado. Mas o formato vai mudando e esses números vão mudando, daqui a pouco aparece outro e tudo mais. É, fica chato quando é igual tava no Oco, né? Tipo, 50%.
É, isso é verdade.
Tipo, aí fica chato, mas 20% eu acho de boa.
É que ele não é 50% do deck, né? 50% de um deck e o Oco presente em 99% dos decks.
É, tipo, aí é tenso, né, cara?
É, realmente, acho que o meta vai se adequar bastante a essas novas cartas, né? Eteros também tem feito diferença, então acho que Pioneer ainda tem espaço para crescer bastante ainda, né? Então acho que mais novidades vão aparecer por aí. Juliano, eu quero agradecer novamente sua presença, muito bom e gratificante sempre falar com você. Você é um cara que manja demais, é sempre um prazer você estar aqui, espero que continue voltando aí.
Cara, com certeza, precisar aí só chamar. É muito legal participar, gosto muito também. É, obrigado aí pelo convite. E é isso aí, galera.
Valeu, Juliano. Valeu, Felipe.
Valeu.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Bom, Felipe, foi bem bacana a gente conversar com o Juliano, né, sobre o Pioneiro. Eu acho que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, de assistir vários jogos. Você comentou que não teve tanto, mas eu acho que é bacana a gente ver esse surgimento, né, de um novo formato e entender como é que as estruturas dele têm funcionado, né? Como eu disse, eu não acompanhei nada do Modern, né? Você chegou a acompanhar, né, o nascimento do Modern, né?
Acompanhei, eu desde o começo, né? Eu já tinha algumas cartas, já fui fazendo, montando deck. Então, eu acompanhei a evolução dos próprios decks, né? Como é que eles iam se mexendo para adaptar o metagame, como que os decks vão se adaptando, como é que o formato vai se adaptando, o deck que está no topo vai para trás, aí muda alguma coisa, ele já volta para o topo, ele se reinventa, né? O Affinity teve várias fases, desde extremamente explosivo até extremamente um jogo feito para o grind. Então, acho muito bem interessante sempre ver a evolução desde o começo, do que vai acontecendo, como é que a Wizards também direciona o que ela quer do formato, né? Você vai percebendo que vai ganhando uma cara com o passar do tempo, né? Que ela vai falar, não, isso aqui não pode, aí banha. Então já começa a ter os parâmetros do que uma coisa vai ser banida, de uma coisa que não vai ser banida. É sempre legal.
Então fica aí essa conversa que foi muito bacana com o Juliano aí. E para começar a encerrar aí, nós temos a frase da semana, que eu acho que essa frase é sua, Felipe?
Não.
Ou é do outro Felipe?
É do outro Felipe.
Do Felipe, nosso apoiador aí, ele disse que se a Wizard soubesse prever como o meta ficaria após ban, só se baniria uma vez, né? Então, realmente, acho que essa é a ideia, né? Se eu começo a fazer banimento demais, eu acho que realmente tá faltando alguém para estudar melhor como o meta vai se adaptar após essas mudanças.
Ou ela nem baniria, né?
Ou nem baniria, realmente. Quando criasse a carta, já sabia como é que o meta ia ficar, já lançava uma correção ali, né? Uma forma de lidar com aquilo ali, né?
É disso da impressão.
Bom, e novamente reforçar aí você assistir, você ouvir, né? Os nossos programas passados, o Centro VT6, né, com o Batutinha, que a gente falou sobre o Pioneiro, e nossa guilda aí, Hack dos Cats, no Mano Strike.
Isso aí.
E na Epic Games, Epic Games é da... De quem que é mesmo? Tem uma produtora? Não lembro. Ou ela é produtora? Bom, na Epic Games tem jogos gratuitos, Farming Simulator.
Desenvolvedora, não é?
Desenvolvedora, isso. Pandemic pra quem tá gostando do coronavírus aí, tem um jogo pra você. Ticket to Ride e esse outro, eu não tô conseguindo ler o nome. Carcassonne.
Carcassonne e Farm Simulator.
Exatamente. E tá em promoção do dia 6 de fevereiro até o dia 13 de fevereiro aí, grátis pra você baixar. Bom, é isso, Felipe. Vencemos aí, conseguimos, não com tanta, com tanta dificuldade, mas chegamos aí à fase final. De novo aí fica a nossa oração aí pelo MP, para que ele se recupere aí dos problemas e possa estar de volta aí com a gente no próximo. E para você aí, nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, arroba hackdosketch, e-mail, indique para os amigos aí. E é isso aí, Felipe. Um abraço e vamos para o próximo.
Vamos lá e apareça no GP. Ou o Magic Fest.
É, porque o Felipe só aparece no GP aqui agora.
Tava no Latam também.
Valeu, galera. Abraço, até mais. Valeu, Felipe.
Valeu, pessoal. Valeu, Felipe.